Olá, muito boa tarde para você que nos acompanha de casa e para quem está ao vivo no plenário da Câmara. Hoje é o dia 18 de maio de 2017 e começa agora a 29ª reunião ordinária da Câmara Municipal. Na pauta da ordem do dia, há 8 projetos de lei aptos para apreciação dos senhores vereadores. Fique também com a nossa transmissão a partir das 19 horas da audiência pública sobre segurança pública. TV Câmara, a imagem da cidadania.
Às 14 horas e 8 minutos do dia 18 de maio do ano de 2017, havendo quórum regimental, em nome de Deus, declaro abertos os trabalhos da 29ª reunião ordinária, da 1ª sessão legislativa, da 24ª legislatura da Câmara Municipal de Divinópolis. Solicito dos vereadores, vereadora Janete Aparecida, fazer a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada e, em seguida, a oração do Pai Nosso, e também do vereador Ademir Silva fazer a leitura do artigo da Declaração Universal dos Direitos Humanos.
Evangelho segundo Marcos. Parábola do Semeador. Jesus pôs-se novamente a ensinar à beira do mar e aglomerou-se junto dele tão grande multidão que ele teve de entrar numa barca no mar. E toda a multidão ficou em terra na praia. E ensinava-lhes muitas coisas em parábolas. Dizia-lhes a sua doutrina: ouvi, saiu o semeador a semear. Enquanto lançava semente, Uma parte caiu. Uma parte caiu à beira do caminho e vieram as aves e comeram. A outra parte caiu no pedregulho, onde não havia muita terra. O grão germinou logo, porque a terra não era profunda. Mas assim que o sol despontou, queimou-se, como não tivesse raiz, secou. Outra parte caiu entre os espinhos. Estes cresceram, sufocaram-na. O grão não deu fruto. Outra caiu em terra boa e deu fruto. Cresceu e desenvolveu-se. Um grão rendeu 30, outros 60 e outros 100. E dizia: quem tem ouvidos para ouvir, ouçam. Palavra da salvação.
Leitura da Declaração Universal dos Direitos Humanos, artigo 12. Ninguém sofrerá intromissões arbitrárias na sua vida privada, na sua família, no seu domicílio ou na sua correspondência, nem ataques à sua honra e reputação. Contra tais intromissões ou ataques, toda pessoa tem direito à proteção da lei.
Queremos agradecer aos vereadores Janete Aparecida por fazer a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada e também ao vereador Ademir por fazer a leitura de um artigo da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Coloco em discussão e votação a ata da reunião anterior. Em discussão. Em votação. Aqueles que forem favoráveis, permaneçam como estão. O contrário, queiram se manifestar. Aprovada a ata da reunião anterior. Solicito da senhora secretária Janete que proceda à leitura das correspondências do expediente.
Ficha de inscrição para a tribuna livre. Senhor Antônio Carlos Ferreira, falar sobre críticas à gestão passada, responderei as perguntas que me forem dirigidas, comentarei sobre a minha indignação com o comportamento dos senhores vereadores da antiga gestão, questionarei os senhores vereadores, comentarei sobre o meu pronunciamento no dia 2 de junho de 2016 e mostrarei um áudio ou um vídeo Medalha Candidez. Projeto do Legislativo. Projeto de Lei número CM 078 de 2017. Altera o artigo 1º da Lei 8.268 de 2017, que dispõe sobre a criação da Feira Cultural de Artes, Artesanatos de Antiguidade, Gastronomia e Lazer no município de Divinópolis e da outras providências, de 17 de maio de 2017. Autoria, vereador Cleitinho. Quórum, maioria simples. Ofício 020 de 2017. Gabinete do vereador. Assunto, informação. O vereador presente subscreve, vem através deste informar a Vossa Excelência a nossa ausência durante a reunião ordinária no próximo dia 18 de maio, quinta-feira, pois estaremos fora do município em uma reunião agendada anteriormente. Sem mais, agradecemos e aguardamos pronunciamento. Cordialmente, Zé Luiz da Farmácia. Divinópolis, 18 de maio de 2017. Excelentíssimo senhor. Assunto, justificativa. Senhor presidente, cordialmente sirvo-me do presente para justificar o meu atraso devido à intimação para servir como testemunha em processo que tramita nesta comarca, dia 18 de maio de 2017, às 13 horas e 30 minutos. Atenciosamente, Nego do Buriti. Divinópolis, 15 de maio de 2017. Ofício Secretaria de Governo 741 de 2017. Por determinação do prefeito Galileu, encaminhamos anexos os ofícios da Secretaria Municipais em resposta aos requerimentos enviados pelos nobres vereadores. Requerimento 029 de 2017, vereadora Janete Aparecida, ofícios 087 de 2017, SEMAD. Requerimento 30 de 2017, vereadora Janete Aparecida, ofícios 304 de 2017, CEPLAN. Atenciosamente, Cleudenar de Mesquita Júnior, assessor de articulação política da Secretaria Municipal de Governo. Divinópolis, 16 de maio de 2017. Ofício Secretaria de Governo 748 de 2017. Em resposta às solicitações enviadas pelos nobres vereadores. Indicação 701 de 2017, vereadora Janete Aparecida. Ofício 916 de 2017. Indicação 343 de 2017, vereador Cleitinho Azevedo, ofício 821. Indicação 361, sargento Elton, ofício 831. Indicação 549, sargento Elton, ofício 944. Indicação 544, sargento Elton, ofício 945. Indicação 216, vereadora Demir Silva, ofício 792, CEMOP. Indicação 420, vereador Edson de Souza, ofício 814, CEMOP. Vereador, indicação 415 e 413, vereador Edson de Souza, ofício 813 e 812, CEMOP. Indicação 369 e 292, vereador Eduardo Print Júnior, ofício 807 e 806, CEMOP. Indicação 434 e 372, vereador Raimundo Nonato, ofício 826 e 825, CEMOP. Indicação 280 e 279, vereador Cleitinho, ofício 947 e 946. Indicação 400, vereador Eduardo Print Júnior, ofício 948, CEMOP. Indicação 747, vereador Zé Luiz da Farmácia, ofício 898, CETRANS. Indicação 411, vereador Edson de Souza, ofício 943, CEMOP. Indicação 574, vereadora Janete Aparecida, ofício 815, CEMOP. Indicação 520, vereador Sargento Elton, ofício 832, CEMOP. Indicação 608, vereador Roger Viegas, ofício 830, CEMOP. Indicação 651, vereador Marcos Vinícius, ofício 796, CEMOP. Indicação 255, vereador Cleitinho, ofício 820, CEMOP. Manifestando nosso estima e consideração, atenciosamente, Cleudenar de Mesquita Júnior, assessor de articulação política da Secretaria Municipal de Governo. Ofício 70.030 de 2017, Brasília, Distrito Federal, 11 de maio de 2017. Senhor Ministro, com os meus cordiais cumprimentos, venho solicitar especial atenção de Vossa Excelência ao pleito em anexo que recebi dos vereadores da Câmara Municipal
em nome da vereadora Janete Aparecida, para intervenção junto a esse Ministério da Saúde, a fim de ser viabilizado com maior urgência possível o transplante de intestino de que tanto necessita o jovem de 17 anos, meu conterrâneo, Vinícius Antônio Reis do Carmo, bem como assistência ao mesmo já determinada pela Justiça. Vinícius é portador da síndrome do intestino curto e há 2 anos ganhou na Justiça o direito de se tratar pelo Sistema Único de Saúde SUS, no Hospital das Clínicas em São Paulo. Em outra ação, adquiriu a prerrogativa de ter as suas despesas com aluguel, alimentação, transplante e medicamento, custeados pelo governo municipal, estadual e federal, como afirma os vereadores. Contudo, apenas a Prefeitura de Divinópolis tem cumprido a determinação judicial, o que tem gerado indignação e protesto da população, já que a situação do Vinícius tem se agravado e a família não dispõe de qualquer condição para arcar com o ônus de residir em São Paulo e, principalmente, submetê-lo ao transplante que será realizado nos Estados Unidos, tendo em vista a gravidade do quadro clínico do Vinícius, que depende de uma sonda parental para se alimentar. Recorro à sensibilidade de Vossa Excelência no sentido de determinar a adoção de medidas pelo Ministério da Saúde que possam assegurar a sua sobrevivência com dignidade. Na expectativa da manifestação favorável de Vossa Excelência, antecipo agradecimento. Atenciosamente, deputado federal Jaime Martins. Senhor presidente, sem mais para o expediente de hoje.
Solicito também da senhora secretária Janete que faça a leitura das proposições, indicações, requerimento, voto de pesares e moções congratulatórias.
Indicação CM número 561 de 2017, solicitando instalar uma luminária no poste situado na rua Lírio do Vale, em frente ao número 131, posto de saúde do bairro Santos Dumont. Indicação CM número 562 de 2017, solicitando a possibilidade de instalar uma luminária nos postes situados na rua Jobert Cavalier Zezar, em frente ao número 640 e 410, nos bairros Santos Dumont. Indicação CM número 563 de 2017, solicitando a possibilidade de efetuar a construção de uma ponte o manilhamento no córrego da rua Dinamarca, situado próximo à Escola Municipal Maria Fonseca Peçanha, ligando os bairros Paraíso e Jusa Fonseca. Indicações, vereador Adair Otaviano de Oliveira. Indicação número 531 de 2017. Solicitando junto ao órgão competente do Executivo a possibilidade de instalação de um quebra-molas na rua Vicente Alves, número 971, no bairro Casa Nova. Indicação número 553 de 2017. Solicitando instalação de um poste com luminária na rua Alameda Rio Vermelho, 68, bairro Tietê. Indicação número 566 de 2017. Solicitando o patrulhamento da Avenida Alto da Urca entre a Rua Santa Cruz e Rua Cristo Redentor, no bairro Campina Verde. Indicações, vereadora Demir. Moção de pesar pelo passamento do senhor Gabriel Ferreira da Silva, ocorrido em Divinópolis. Vereadora Demir. Indicação número CM 1014 de 2017. Solicitando a interferência da Secretaria de Trânsito, Transporte e Trânsito da Avenida Coronel Júlio Ribeiro, Gontijo, bairro Esplanada, nos dias e horários de feira livre. Vereador César Tarzan. Indicação número 729 de 2017,
que seja encaminhado este anteprojeto de lei ao excelentíssimo prefeito municipal Galileu Machado, que institui o serviço de transporte urbano especial complementar de passageiros em veículo de baixa capacidade, denominada de subsistema do transporte urbano especial complementar de passageiros, integrado ao sistema municipal de transporte coletivo urbano do município de Divinópolis e da outras providências. Indicação número 730 de 2017. Fazer o patrulhamento e jogar escórias nos trechos que mencionam. Rua Mangueira entre as ruas Laranjeiras e Perobas, no bairro Jardinópolis. Rua Manguinhos entre as ruas Açucena e Vila Romana, no bairro Jardim das Oliveiras. Em toda a extensão da rua Levindo Eustáquio Pains, do bairro Jusa Fonseca, próximo ao aeroporto. Rua Caraguatatuba, entre o Morro Velho e final da rua bairro Candelária. Toda a extensão da Avenida Francisco José Pedro, no conjunto Nilda Barros. Indicação número 785 de 2017. Fazer a capina e limpeza das vias nos trechos que mencionam. Rua Capinópolis, nas proximidades do número 281, no bairro São José. Rua Alameda do Rio Bananal, esquina com Alameda Rio Xingu, no bairro Tietê. Rua Guaporé, nas proximidades do número 240, no centro. Avenida do Contorno, nas proximidades do Sintran, no centro. Em toda a extensão da Rua Jacaraí, no bairro Jardim das Mansões. Em toda a extensão da Rua Moscou, no bairro Santa Rosa. Indicações, vereador Cleitinho. Indicação número 980 de 2017. A fim de que seja colocado quebra-molas na Rua Vinhático, na proximidade do número 381, no bairro Jardinópolis. Indicação, vereador Raimundo Nonato. Indicação CM número 943 de 2017, sugerindo a ocupação do prédio onde funciona o Fórum Regional, onde funcionava o Fórum Regional na Rua Pernambuco e no centro, pela Biblioteca Municipal Atali Balaga, Secretaria de Cultura e outros setores que couberem para melhor aproveitamento do espaço e economia para o município. Indicação CM número 986 de 2017, requerendo do órgão competente que seja revogado o contrato de comodato do Campo do Salgadão, que fica na Rua Inhazinha Epifânio, no bairro São Sebastião. O campo se encontra em estado de degradação e não recebe manutenção necessária. Indicação CM número 976 de 2017, requerendo ao órgão competente que seja realizado podas em todas as árvores da Rua Inhazinha Epifânia, em frente ao Campo do Salgadão, no bairro São Sebastião. Vereadora Janete Aparecida. Requerimento CM número 100 de 2017, solicitando a relação das 26 famílias que deverão ser beneficiadas com as moradias do PAC PPI Alto São Vicente, e ainda a relação de famílias que estão sendo assistidas pelo aluguel social e destas quais deverão perder esse benefício. Requerimento CM número 105 de 2017, solicitando a cópia do contrato de parceria firmado entre a Prefeitura Municipal de Divinópolis e a Associação de Catadores de Papel de Divinópolis, ASCAD. Requerimentos, vereadora Janete Aparecida. Câmara Municipal de Divinópolis, indicação número 936 de 2017, solicitando a recomposição do calçamento da Rua Altina de Oliveira, próximo ao número 331, bairro Padre Eustáquio, que foi danificada pelas chuvas, conforme as fotos em anexo. Indicação CM número 1009 de 2017, solicitando limpeza e retirada de entulho e terra das ruas da rua Gustavo Cândido, entre as ruas José Manuel Sobrinho e Garças, no bairro Serra Verde. Indicação CM número 1010 de 2017, solicitando a limpeza e retirada de entulho e terra da rua Pitacilgo, entre as ruas Roxinóis e Manuel Sobrinho, no bairro Serra Verde.
Indicações, vereador Josafá. Indicação 1002 de 2017, solicitando a ampliação do convênio com a Emater, objetivando a disponibilização de mais um engenheiro agrônomo e um técnico do bem-estar social. Indicação número 1003 de 2017, solicitando a disponibilização de vaga especial na Rua Oeste de Minas, próximo ao Sindicato dos Trabalhadores Rural. Vereador Renato Ferreira. Indicação número 1004 de 2017. A possibilidade de execução dos seguintes serviços: a limpeza e retirada de entulhos, troncos de árvore que foram cortadas no local, na porta da Escola Estadual Engenheiro Pedro Magalhães, situado na Rua Engenheiro Benjamin de Oliveira, no bairro Esplanada. Indicação número 1005 de 2017. A possibilidade de execução do seguinte serviço: a limpeza e retirada de entulhos da Rua Mestre Pedro Silva, no bairro Esplanada, entrada do viaduto Francisco Machado Gontijo e proximidades do Centro Espírita Maria de Nazaré. Indicação número 1006 de 2017. A possibilidade de execução do seguinte serviço: a poda de duas árvores na entrada da ponte que liga o bairro Esplanada ao bairro Porto Velho. As árvores estão plantadas no início da ponte do bairro Porto Velho. Indicação 975 de 2000. Indicações, vereador Caboja. Indicação número 975 de 2017. Solicitando o calçamento e todas as melhorias necessárias da Rua José da Paz, próximo ao número 160, no bairro Nossa Senhora das Graças. Indicação número 978 de 2017. Solicitando estudo para instalação da rotatória no cruzamento das vias Jesus J com Dolores de Aguiar Rabelo, no bairro Interlagos. Indicação vereador Nego do Buriti. Indicação número CM 906 de 2017, solicitando que seja providenciada a fiscalização do bar localizada à Rua Manganês 671, no bairro São João de Deus. Indicação número CM 910 de 2017, solicitando que seja providenciada a instalação de luminárias nos postes do entorno da Igreja Nossa Senhora Aparecida na comunidade do Inhame. Indicação número 945, CM de 2017, solicitando que seja providenciada a devida fiscalização de casas ocupadas de forma irregular, cito na Rua João Milani, número 240, e Rua Júlia Carolina, número 203, no bairro Amâncio Mazzaropi, número 251, todos os endereços do conjunto habitacional Elizabeth Nogueira, vereador Sargento Elton. Indicação número 917 de 2017, solicitando instalar postes com luminária em via pública à Rua Viriato Correia, próximo ao número 211, no bairro São José. Indicação número 919 de 2017, solicitando que seja realizada vitalização da praça localizada na Avenida 21 de Abril, com a Avenida do Contorno e a Avenida Rio Grande do Norte no centro. Vereador Zé Luiz, da farmácia. Indicação número 920 de 2017, solicitando distribuição de telefone móvel corporativo à unidade de saúde. Vereador Zé Luiz, da farmácia. Senhor presidente, sem mais indicações, requerimentos, moções congratulatórias e pesar por hoje.
Queremos agradecer à secretária Janete por fazer a leitura das proposições, indicações, requerimentos, votos de pesares e também moções congratulatórias. Passo a palavra livre aos senhores vereadores para apresentação de relatórios de comissões.
Palavra, senhor presidente.
Com a palavra, o vereador Edson de Souza.
Senhor presidente, senhores vereadores, senhor presidente, eu queria convidar a vossa excelência como relator da comissão de administração do projeto 059. Ele se encontra nesse momento, a partir de agora, apto para vir para o plenário. Apto. Todas as informações que eu precisava foram me entregues. Eu queria aqui agradecer ao setor de contabilidade o zelo e ao respeito a esse vereador. Eu não pedi nada mais, nada menos que estava no meu direito. Então eu quero comunicar ao plenário, à mesa diretora, à vossa excelência, que o projeto 059, a partir desse momento, não terá mais nenhuma emenda, nenhum parecer, estou contemplado, ele está apto para vir para a decisão do soberano plenário. Obrigado, senhor presidente.
Nós.
Com a palavra, senhor presidente.
Com a palavra, vereador César Tarzan, para apresentação de relatório de comissões.
Senhor presidente, colegas vereadores, boa tarde a todos. Senhor presidente, venho nesta tarde de hoje apresentar o relatório final da comissão especial proposta de emenda à lei orgânica de número CM04/2017, que acrescenta o artigo 88 à lei orgânica municipal, que dispõe sobre a emenda parlamentar orçamentária impositiva. Essa comissão informa que consultou a legislação federal, especificamente a emenda constitucional de número 086/2015. A proposta visa adequar a lei orgânica municipal, de acordo com a emenda constitucional de número 086/2015. Trata-se das emendas orçamentárias impositivas, que agora, de acordo com a instituição federal, devem ser obrigatoriamente executadas pelo Executivo. Com as atorações aprovadas e já promulgadas, o Poder Legislativo passa a contar com a possibilidade de apresentar emendas no limite de 1,2% da receita corrente líquida do ano anterior, sendo que ainda metade desse percentual deve contemplar ações relacionadas à saúde pública. Um exemplo prático em Divinópolis, senhores vereadores, é a receita corrente líquida em 2016, que foi de R$ 496.893.657,58. No limite de 1,2%, você tem o valor de R$ 5.962.723,89, e que dividindo por 17 vereadores, você tem um valor de R$ 350.748,46. Vale ressaltar que é necessária a mudança na lei orgânica para que se possa fazer a emenda na LDO. E já prevendo na LDO, os vereadores poderão, a partir da lei orçamentária de 2018, fazer as emendas parlamentares impositivas. Conclusão. Diante das consultas realizadas, essa comissão, no uso de suas atribuições, conclui pela legalidade e constitucionalidade da matéria, recomendando a aprovação da proposta de emenda à lei orgânica de número CM004/2017, e também por imperar o interesse público, dando por encerrados os trabalhos a ela designados. É o relatório de Divinópolis, 17 de maio de 2017. Vereador relator César Tarzan, vereador presidente Josafar Anderson e vereador membro Ademir da Silva. Muito obrigado, senhor presidente.
Continua livre a palavra aos vereadores para apresentação de relatórios de comissões. Não havendo mais vereador a apresentar relatório de comissões, passo agora à tribuna livre. Convido o senhor Antônio Carlos Ferreira. Que falará críticas da gestão passada, responderei as perguntas que me forem dirigidas, comentarei sobre a minha indignação do comportamento dos senhores vereadores da antiga gestão, questionarei os senhores vereadores, comentarei sobre meu pronunciamento do dia 2 de 6 de 2016, mostrarei um áudio ou um vídeo e falarei sobre medalha Candidez. Para se dirigir à tribuna, informamos ao tribuno que assinou o termo de responsabilidade conforme artigo 267 a 270 do Regimento Interno da Casa, não poderá abordar temas ou assuntos diferentes dos que constam da inscrição da tribuna livre. Terá 8 minutos para se expressar, podendo ser prorrogado por mais 2 minutos com a aprovação do plenário. Estando a tribuna livre ausente, passo a palavra livre aos senhores vereadores para seus pronunciamentos. Primeiro vereador inscrito, vereador doutor Delano.
Boa tarde a todos que estão aqui. Dona Yolanda, seja bem-vinda. Pessoa querida nossa, primeira vez que vem à Câmara Municipal, seja bem-vinda. Vem no dia nobre, especial, no dia que Brasília começa a pegar fogo. Então, seja bem-vinda. Mas ao mesmo tempo, Brasília pega fogo e o Brasil começa a ganhar vida. Demorou, o Aécio demorou demais. O Aécio e outros nomes aí, eles conseguem levar helicóptero e cai agora, vou bobo. Mas de toda forma, que máfia que nós estamos entregue, meu Deus do céu. Passou uma novela agora da Globo, terminou 2 anos, que tinha o pai, né? O pai era o dono da máfia, tinha os tios eram os mafiosos um pouco mais rebaixados que o pai e prestavam serviço pro pai. Meu Deus do céu, que vergonha. Não tem líder, não tem líder, não tem partido. O que nós vamos fazer? Talvez seja bom, né? Porque aí adianta a eleição. Aí, adiantando a eleição, surge um monte de nome. Porque agora, não sei se vocês lembram, né? Existia uma brincadeira que a gente colocava um monte de gente um atrás do outro, assim, ó. Aí a gente apertava e ia caindo, assim, um atrás do outro, né? Como é que esse Temer vai sair disso? Como é que essa Aécio vai sair disso? Como é que esse Zezé vai sair disso? Como é que o Gustavo vai sair disso? Como é que aquela embrunhada toda vai sair disso? Gente do céu, que loucura, né? Tem pessoas falando aí que o Temer tem até possibilidade de renúncia hoje. Mas não, é cara de pau, mas não renuncia nunca. Mas de toda forma, o que vai ser da gente? A que nós estamos entregues? A gente aqui na peleja com vocês que estão em casa, porque eu estou para dizer para vocês, vereador trabalha. Sabe por quê? As pedradas primeiras é nossa. Deputado, estadual, federal, senador, governador, você que está me vendo, vocês veem ele todo dia. Agora o vereador, ele está terça e quinta obrigatoriamente, ele mora na cidade dele e todo dia tem uma rede social, todo dia tem alguém encontrando um serviço dele. Agora, olha que bacana, o deputado, o senador, o governador, lá em Brasília. O JK deve revirar, assim no túmulo, assim, ó. Ele deve revirar. Porque se fosse essa capital ainda em São Paulo e Rio de Janeiro, esse presidente já estava deposto há muito tempo, esse Senado há muito tempo, mas ele resolveu levá-la para o Nordeste, porque falou que lá não tinha desenvolvimento. Aí levou para lá. Mentira, foi para tirar do povo mesmo. E quem que vai lá? Até chegar o ônibus lá, o povo do Nordeste, os coitados do Nordeste, teve o senhor que não tinha um dedo, deu para eles uma migalha no Nordeste, hoje o povo anda de joelho para ele. O povo do Sudeste e do Sul, que tem um pouco mais de desenvolvimento de escolaridade, começou a criticar e é de lá que partem as coisas, né? Tá aí o Moro e outras coisas mais. E aí o Nordeste decidiu a eleição. E é uma doidura, né? Por quê? Porque aquele povo carente de alimento, de estudo, de educação, de cultura, né? Vai lá, põe o pai, né? O chefe cai primeiro, aí agora vem igual um atrás do outro. E eu tenho orgulho de ser vereador, sabe por quê? Porque os 17 que estão aqui, ó, vem um tribuno aqui toda terça e quinta, olha para a cara da gente e fala assim, senhor vereador, lá o meu bairro, não tem isso. Quando é que nós vamos lá para a Assembleia e lá para o Senado? Nunca. Só receber, ó. E aí some daqui 4 anos vem de novo. Aparece nas inaugurações. Agora está tudo aparecendo. Eugênio, mas é bacana. Os pré-candidatos estão nas... Não, é pré-cara de pau. Tudo nas inaugurações. Gente, eles sumiram do povo. Agora, ser vereador é difícil. Sabe por quê? Está o bairro da gente, a rua da gente, o banco que a gente vai, o serviço da gente. Toda hora vocês estão encontrando com a gente e cobrando. E cobrando. Agora, deputado, senador, governador, primeiro que esses caras vêm à nossa cidade, anda com a gente aqui, ó, na 1ª de junho, igual teve um senador que andou comigo, para lá e para cá, sem segurança, porque estava precisando de voto. Aí era tapa nas costas, meu, vota em mim, ele ganhou para senador, não pode chegar perto dele mais não. Aí o segurança faz isso aqui, ó. Se não matou quando estava pedindo voto, vai matar agora depois que ganhou? Falta de vergonha na cara da gente e deles. Porque a gente tem o que merece. A gente tem o que merece. A hora é essa, né? Aí, ó, mudança. Aí o povo fica, eu fui na entrevista na rádio, ó, oh, Delano, você é pré-candidato? Eu já falei que não. Eu não tenho 500 mil para jogar fora na política, não. Não vale a pena, não. Tem política, não tem 500 mil para isso, não. É louco, doido, doido. E nós vamos ter tanto pré-candidato a deputado estadual aí que nós estamos eleitos a não eleger nenhum. Nenhum. Em vez de todos nós juntarmos e canalizarmos para um. Mas é assim, né? A gente vai instruindo, ao mesmo tempo, saindo um pouco fora e vendo o quanto nós, vereadores, somos penalizados, massacrados. Por quê? Porque todo dia nós estamos em contato com você. Todo dia. É muito fácil o nosso acesso. Está aqui o gabinete, ó. Está aqui a rua São Paulo. Todo dia. É a eleição mais difícil. É do vereador. É a mais difícil. Agora, dos outros, gente, tem deputado que vem nessa cidade há 4 anos atrás pegar voto e não voltou mais e está vindo de novo. Candidato a governador, senador, presidente da República. Veio aqui um pré-candidato a presidente da República que hoje foi afastado. Eu lembro até hoje, que na época eu era situação, estava ali de frente à igreja. O padre até nem queria que esse senador que foi afastado hoje, inclusive com suspeita até de homicídio. Um homem desse pode representar eu, você. Eu posso falar desse homem porque eu votei nele. Eu mostro a cara. Ele me dobrou. Eu votei nele. Eu posso falar dele. Mas o meu nunca mais. O meu nunca mais. E a você que está em casa, pensando assim, ó, depois dessa, agora que eu não voto mesmo. É o contrário. Porque se você não votar, você vai estar ajudando a eleger o pior e não o melhor. Então agora é a hora de todo mundo juntar mesmo e falar assim, opa, nós vamos dar o troco, é votando mesmo naquele que a gente acha que é menos ruim ou que ajudou a convencer que vai fazer alguma coisa. Mas você não pode desistir, porque a democracia é só tem isso de melhor. A gente de 4 em 4 anos poder digitar um número ali, ó, e conseguir mudar da água para o vinho o governo, as pessoas, o modo de pensar. É só você ver essa Câmara Municipal das legislaturas que se passam, né? É uma legislatura fantástica, de vereadores fantásticos. Mas fica aí o repúdio do vereador Dr. Delano com a vergonha desse entregamento político, a jogada política na sarjeta. Hoje, convencer que o político é bacana, serve, é a coisa mais difícil do mundo. Agora vai ficar mais difícil ainda. A eleição deles agora já estava difícil, né? Para os que estavam aqui. Agora é mais difícil ainda. É mais difícil ainda. Mas eu torno a dizer, a pior eleição é a nossa, de vereador. Porque o contato é direto, eles sabem onde a gente mora. Ô gente, você sabe algum. Ó, você que está em casa, que está aqui, você sabe onde é que o deputado federal nosso, não vou falar o nome deles não, porque senão eles ficam chateados. É, os nossos dois maiores deputados federais, onde é que eles moram? O endereço deles? Sabe não. Você que votou nele, sabe não. Agora, o endereço do Delano, você sabe, o endereço do Zé, você sabe, onde o Delano trabalha, você sabe, onde a Jané trabalha, onde o Eduardo, onde o Cleitinho trabalha. Então é muito fácil, você vai lá na porta do mercadinho, ó. Oh. Agora, onde é que esses dois deputados moram? Aonde esse senador mora, esse governador mora? Aqui. É só vir aqui rapar e, ó, cascar. Põe um monte de segurança em volta, que agora nós não podemos chegar mais perto, porque virou rei. De plebeu, aonde passava a mão, a rei. Estátua. Mas aí, é por aí. Eu acho que é assim que a gente tem. Nós estamos evoluindo, né? Mas vamos lá, vamos criticar. O projeto 005, eu ganhei. Eu ganhei. Horrorizem, tá? Horrorizem. O projeto 005... Ah, e agora eu queria ouvir uma defesa dos que defenderam ele na terça. Sabe por quê? Porque nem o secretário sabia desse projeto. O secretário me ligou ontem, horrorizado. Eu gostaria que alguém defendesse. Sabe por quê? Porque o secretário ligou para mim e falou para mim assim, horrorizado. Delano, graças a Deus que você estava lá e pediu o sobrestamento. Porque esse projeto, ele é o auge da desmoralização médica. Isso quem falou foi o secretário, tá? Está lá meu áudio gravado. Eu queria tanto ouvir as defesas hoje. Sabe por quê? Porque ele tem reserva de mercado, sim. Né? Engraçado, é a gente defender. Mais 2 minutos, presidente, para conclusão.
Quanto cedo? Mais 2 minutos.
É as pessoas defenderem. Eu acho engraçado. Ô, gente, tem que dar a César o que é de César, uai. Não retira não. Ele é tão bondoso. Não retira não. Ele não retira. Aqui, o projeto é assim. Ô, gente, cada um entende do jeito que quer, né? É assim, ó, eu vou explicar para você como que é. Ele é tão bacana que ele vai contra ele mesmo. Especialização ou. Mas calma, o ou não, colegas. É pior esse ou. O ou é pior. Não é porque ele está liberando apenas uma prática, não. Sabe o que ele está falando? A justificativa dele? Horrorize. Eu quero defesa, tá? Na prática dele está falando é ou, né? Mas lá na prática está falando, como estamos passando num período de calamidade e não temos profissionais especialistas, é assim que está. É por isso que está se criando. Então o ou está tirando sim o título. Porque a justificativa dele não teria esse horror falando. Pela falta de especialistas, é que estamos abrindo e colocando ou. Então eles estão tirando sim. Mas graças a Deus, viu? Tem gente. Sabe por quê? Porque eu devo satisfação a você, viu? Que me elegeu. Que vai bater lá na minha porta, ó. Daqui 4 anos. E eu não vou defender o que não tem defesa. E é isso que está escrito aí, ó. Tá? Se quiser, depois eu leio 10 vezes para a pessoa entender. Mas de toda forma, vamos lá, né? Vamos continuar. Tem muita coisa para falar, mas tem 20 segundos só. Mas fica aqui. Muito obrigado mesmo às pessoas que tiveram coragem de afastar esse senador canalha. Assim como tem também no meu partido lá, né? Mas estamos aí. Está passando a limpo. Eu não acho que está piorando, não. Eu acho que está melhorando. Muito obrigado, Brasil. Ei, Faquinho, pelo menos uma dentro.
Queremos agradecer a fala do vereador Dr. Delano e em seguida passaremos ao próximo vereador inscrito, vereador vice-presidente desta casa, Josafá.
Permissão para falar sentado, senhor presidente.
Permissão concedida, vereador.
Boa tarde, senhor presidente. Na pessoa do vereador Marcos Vinícius, cumprimento todos os vereadores. Boa tarde a vocês que nos assistem pela TV Câmara, imprensa, através do Geraldo Paz. Senhor presidente, em nome de Deus, inicio a minha fala nesta tarde, agradecendo a secretária de obras, né, por atender rapidamente a solicitação dos presidentes de bairro e deste vereador ali do bairro Serra Verde, onde está promovendo uma poda radical das árvores em torno ali da praça, da rua João de Barro, onde ocorreu 2 incidentes ali que trouxe muito desconforto a toda a região, não só o Serra Verde. E fiz uma visita hoje, senhor presidente, ao 23º Batalhão de Polícia Militar, fui atendido pelo Major Alexandre e minha solicitação foi atendida. Foi marcada uma reunião lá no 23º Batalhão da Polícia Militar com os presidentes de bairro e líderes comunitários, comerciantes, no dia 24 de maio, 9 horas da manhã, estarei levando os presidentes de bairro lá, os líderes comunitários, para ver esses incidentes que estão ocorrendo lá no bairro Serra Verde. Senhor presidente, na mesma linha do que a gente trabalhou, o Fórum de Desburocratização, quero estar trabalhando também uma questão que traz outro problema ali no Serra Verde, foi a transferência de um imóvel que era da prefeitura, foi passado para a IMOP, e a falta mesmo da formação de uma comissão de avaliação de imóveis estava emperrando que nós voltássemos a reaver este imóvel, onde nós temos um projeto lá para a quadra, um projeto já elaborado, até mesmo com verba já bem definida, ali no Serra Verde. Este imóvel até então está sendo ocupado pela IMOP, e é desejo da comunidade que ele retorne para a prefeitura, para que a gente possa estar ocupando lá com a ONG, e também é desejo que a gente possa estudar que ali seja feito um ponto de apoio da Polícia Militar. É onde a gente está trabalhando com muito empenho nessa questão do Fórum de Desburocratização, que a gente vai possibilitar reaver este imóvel. Também nessa mesma linha, senhor presidente, meu gabinete já está trabalhando no sentido de estar convidando os Correios aqui de Divinópolis para uma reunião aqui no plenarinho, juntamente com os vereadores e o cadastro, para a gente fazer um alinhamento, né? Há muitas queixas de bairro sem CPE, sem o CEP, né? Então a gente está fazendo esse alinhamento com os Correios. Um fala que a culpa é do cadastro, o cadastro fala que é até da Câmara. Até a Câmara foi citada lá no cadastro, senhor presidente. Que a gente não informa quando mudou o número de ruas. Então, essa agenda, essa reunião com os vereadores, os Correios, o cadastro, para a gente fazer este alinhamento, né? Se tiver de mudar alguma coisa, a gente nos empenhar e fazer essa mudança necessária. Voltar a reafirmar, senhor presidente, a reunião hoje lá no... Vou ter que participar um pouco lá também. A reunião que ocorrerá lá no bairro Serra Verde, das quatro associações de bairro, onde a gente está fazendo a apreciação do novo edital de eleição para unificação das associações. Senhor presidente, minha fala nesta tarde é essa. Eu queria agradecer a todos. Muito obrigado.
Queremos agradecer também a fala do nobre vereador vice-presidente Josafá. Eu quero passar a condução dos trabalhos a Vossa Excelência, vice-presidente, para que eu possa assinar os documentos no gabinete da presidência.
Obrigado, meu amigo. Passa a palavra ao próximo vereador inscrito, Sargento Elton.
Boa tarde a todos, boa tarde a todos que nos acompanham aqui na Câmara, pela NET Câmara e pela TV Câmara. Gostaria de cumprimentar a todos da mesa, diretores, demais vereadores, na pessoa do meu amigo Dr. Delano. Cumprimentar todos os assessores e funcionários dessa casa, em nome do André Henrique, que fez aniversário ontem. Iniciarei minhas palavras falando sobre uma visita que fiz ontem ao bairro Eldorado, e onde outros colegas também já estiveram anteriormente. O bairro está uma vergonha. Eu já tinha conhecido o bairro Eldorado quando cumpri a minha missão na Polícia Militar em ocorrências. Era um local usado para desova de veículos e outros desafios mais. Ontem eu fui como representante do povo. E é de dar dó lá, José Luiz. Dó mesmo. Mais um bairro esquecido pelo poder público, totalmente abandonado. Está pior que o bairro Jardim das Mansões, que já é triste a situação. Divinópolis está numa situação onde não sabemos onde está pior. Qual bairro merece atenção primeiro? Que deveria ser prioritário? O bairro Eldorado gente simples e trabalhadora, em sua maioria cumpridora com seus deveres e vivendo o descaso dos órgãos públicos. Esgoto a céu aberto, sempre faltando água e por aí vai. Porque sem esgoto não tem nada, né? Temos, senhor prefeito, que olhar pelos bairros. Porém, tem alguns que merecem uma atenção especial, como é o caso do bairro Eldorado. Ao invés de criar mais bairros em Divinópolis, precisamos dar atenção aos bairros existentes que já se encontram em estado de calamidade há muitos anos. Levar infraestrutura, asfalto, água, energia, rede de esgoto para um bairro, tipo Eldorado, e veja o crescimento dele ali. Faça casas populares nos bairros já existentes. Isso é questão de bom senso. Pois há 50 anos, vereador Demir, o bairro Eldorado está sem nada. Cinquentenário. 50 anos. Bateu o resto de Jardim das Mansões, que era 40. Você imagina o povo morando lá? Situação? Hein, Cretinho? 50 anos. Aí que eu pego aqui, ó. Olha, câmera, por favor, mostrar as fotos aqui. Gente, é 50 anos, viu? Olha o esgoto aí saindo a céu aberto. A situação do bairro. Olha uma rua, vereador Demir, que era para estar existindo ali, olha o poste. Olha o poste lá, olha a rua. Sabe o que eles estão pedindo? Seriedade? Patrulhamento. Porque eles já descrentaram que não chega nunca mais. É triste. É Divinópolis. Uma cidade de 250 mil habitantes, aí que está. Cadê as prioridades? Cadê esses bairros, os periféricos que foram esquecidos? Eu acho que agora que tem que atender eles primeiro, gente. Não é, Cleitinho? É questão de justiça. E nós temos que ser justos com as coisas públicas. Estão sofrendo há muitos e muitos anos, 5 décadas. Jardim das Mansões há 4 décadas. Tem que ser atendido primeiro, tem que fazer um planejamento. A Copasa, pelo amor de Deus, faça um planejamento para esses bairros que tanto sofrem, esse povo sofre. E fica aí. Ah não, vou atender aqui primeiro. Politicagem. Politicagem pura. Está totalmente equivocado. Comemoramos hoje, dia 18 de maio, o Dia Nacional de Combate à Exploração Sexual das Crianças e de Nossos Adolescentes. Temos que parabenizar todos os organizadores do movimento, aqui em Divinópolis, Dr. Cazé, promotor de justiça, que há tempo vem engajando nessa causa, todos contra a pedofilia. Estive hoje pela manhã participando mais uma vez da caminhada, todos contra a pedofilia, e graças a Deus, com um grande número de participantes. Pessoas de várias classes sociais, entidades, diversas autoridades, vereadores, colegas estavam presentes. Eu não sei qual crime é mais bárbaro, se é a exploração sexual ou a pedofilia. Mas uma coisa eu sei, os bandidos covardes que praticam essa crueldade, quando são presos, infelizmente ficam pouco tempo na cadeia e isso nos entristece cada dia mais. Ou seja, o país não tem lei. Tá vendo aí, todo mundo aí sabe, prende, solta, enxuga gelo. Cada legislação que é competência dos deputados federais elaborarem, elabora só o que interessa deles. Aí o monstro fica ali um pouquinho de tempo, volta de novo para a rua e vai cometer. Gente, eu atendi casos já na minha carreira. Suscetível. O cara estupra, violenta uma criança, fica ali 1, 2 anos, 3 anos, sai de novo e cometa a mesma barbaridade. Destrói famílias. Lei. Lei, lei, lei. É com essas e outras situações que estamos vivenciando no dia a dia. Precisamos mudar demais o cenário nacional. E hoje iniciaremos essa mudança com a realização de uma audiência pública aqui nessa casa, a partir das 19 horas de hoje, onde participarão a sociedade e algumas autoridades já confirmadas a presença, em diversas, sendo autoridades policiais, autoridades legislativas, autoridades do jurídico. Então nós temos que chegar a um consenso. Convoco novamente a população para estar aqui debatendo um assunto de grande interesse. Quem sabe através dessa audiência pública de hoje, sobre segurança, iniciemos uma mudança na atual realidade que estamos vivenciando. Acompanhamos pelos meios de comunicações estarrecidos, cada vez mais, pois o homem de vida pública que recebe a confiança de seus eleitores nas urnas, após eleito, ou quando assume cargo não eletivo, deixa que seu livre-arbítrio que Deus lhe deu seja influenciado pela corrupção, o dinheiro fácil, a ganância e principalmente a falta de amor ao próximo. Mas isso está sendo mudado. Venho sempre falando aqui que precisamos de uma justiça mais firme e independente, sem interferências, principalmente do executivo, como acontece atualmente, para iniciarmos uma limpeza ética e moral, começando pela capital federal e chegando, se precisar, até a Serra da Saudade, que é o menor município de Minas, e sem esquecer de passar limpando também Divinópolis, pois o homem que recebe a confiança de um povo e não respeita essa confiança não é digno de viver livre em uma sociedade. Na terça-feira já havia dito aqui, nessa tribuna, que tem de haver mudanças. Doa a quem doer. Afete a quem tem que ser afetado. E com esses últimos acontecimentos do Brasil, talvez chegue aqui em Divinópolis também uma fiscalização a quem de direito. E quem sabe com isso, né? A auditoria que já propus e tanto falo, saia realmente da penúmbria. Saia, porque sabemos porque esse decreto de calamidade financeira em Divinópolis, que tantas pessoas sofreram, estão sofrendo na UPA, na saúde e por falta de saneamento básico nos bairros que eu já citei aqui, que é uma vergonha. O dinheiro público não é meu. Não é seu, vereador Cleitinho. É público, é do povo, o povo é que paga. E quem não age dessa forma, pega e põe o próprio bolso ou desvia para outros fins. Merece o castigo de perder o seu bem maior, no mínimo, a liberdade. Somos homens públicos e temos que ser éticos e transparentes e cortar de uma vez para sempre aqueles que empodrecem nosso meio, a sociedade, e mancha a nossa pátria perante o mundo. Estou hoje envergonhado com os últimos acontecimentos que vimos. Mas estamos falando aqui há muito tempo já, né, vereador Marcos Vinícius? É hora de mudança, é hora de mudar de lei, é hora de mudar de postura. E não podemos mais acertar esse tipo de situação, seja ele em qual município, estado, país seja. Vergonha! Presidente do país, do Brasil, vergonha, senadores envolvidos, deputados, estaduais, federais, vergonha, vergonha. É difícil, mais dois minutos, presidente.
Concedo mais dois minutos.
É difícil a situação, mas nós somos brasileiros. Temos que ter amor ao país, amor à nossa pátria. Deixar cair o castelo para poder o reconstruir, mas dessa vez com moral, com ética, com dignidade, porque nós somos brasileiros, descendentes de Caxias e de Tiradentes. Vamos honrar nossos ancestrais que deram exemplo de cultura, de justiça e de abnegação. Muito obrigado a todos pela atenção. Essas foram minhas palavras na tarde de hoje.
Cumprimento o nobre Odil por seu pronunciamento e passo a palavra ao próximo vereador inscrito, Cleitinho.
Boa tarde, senhor presidente. Me conceda a palavra sentado.
Concedido.
Boa tarde a toda a população presente. Boa tarde a todos os vereadores. Boa tarde a você que me acompanha pela TV Câmara, TV Net e TV Candidez. Queria já começar com um convite aqui, que vai ter a Conferência Municipal da Saúde da Mulher, que vai ser lá no CAIC, domingo, está todo mundo convidado. Mas queria deixar aqui um questionamento aqui, para que gastar 20 mil reais com uma conferência dessa? cidade passando por... Olha, eu vou falar, foi... Até muita gente me questionou no Facebook sobre isso aqui. Infelizmente não passa pela Câmara aqui. Tivesse passado pela Câmara, pode ter certeza que eu e a maioria dos vereadores tinham barrado isso aqui. A gente vai falar de calamidade financeira e vai dar uma regalia de 20 mil reais para isso. Gente, eu quero entender que eu não entrei na política aqui para ter regalia, não. Eu, particularmente, Cleitinho, não entrei na política para ter regalia. Aí vai gastar 20 mil reais com um evento desnecessário, pelo momento que passa a cidade. Vocês não estão entendendo o que a cidade está passando, não. Ou então acaba com esse negócio de falar que está com calamidade financeira. Como que está com calamidade financeira e vai gastar 20 mil reais com esses eventos? Só uma coisa, eu não tenho nada contra o evento, quem está fazendo o evento, você acha que tem que ter o evento. Mas gastar 20 mil reais, eu a janeta, a gente sentou para ver, está super faturado, viu? Está super faturado. Infelizmente não passa pela Câmara. Se passasse pela Câmara aqui, ia ser barrado. Quem está tomando conta da prefeitura tem que pagar com. Tem que entender que está com calamidade financeira ou não está, ué. Pode gastar com um evento desse, não está com calamidade financeira. Aonde que a gente vai chegar com isso? Deu sorte e não passou por aqui. Se tivesse passado por aqui, tinha barrado. Falando nisso também, aqui ó, Aécio, quem mais, né? O Temer. Eu acho igual o Japão. O Japão teve que cair uma bomba lá para né, ressuscitar as cinzas. Eu acho que isso foi bom para o país agora. Para limpar. Então acho que devia adiantar as eleições, né, para esse ano ainda e limpar tudo que está lá. Limpa senador, limpa presidente, limpa governador, deputado. Você tem que entender que isso é tudo uma quadrilha. Tem que parar de defender partido. O que acaba com o nosso país aqui é essa guerra que parece com o Zero Atlético. Partido para mim parece com o Zero Atlético. É um ofendendo o outro, outro ofendendo o outro, sabendo que é tudo farinha do mesmo saco. Tudo rouba do mesmo jeito. Então isso foi bom para o país, para ver se os brasileiros entendem quem votar. Tira tudo que está lá de dentro. Tira o presidente, tira todo mundo. Que faça as eleições para esse ano agora. Faça, pelo amor de Deus, para limpar todo mundo. Limpa deputado, limpa todo mundo. Tem que entender que é tudo farinha do mesmo saco. Olha o ponto que nosso país chegou. A gente chegou no fundo. Não tem de onde mais, não. Olha o que chega para a imprensa mundial. Para já é só corrupção. Será que um político entra dentro, senta numa cadeira, sabe, vai representar o povo, será que ele não entende que tem, o que mais bonito que tem é o nome dele, é a honra dele? Aí eu pergunto como é que esse AS, né, foi dormir ontem. Será que todo o dinheiro que ele gasta, o Temer rouba, todo mundo está roubando, será que eles vão dormir com a consciência tranquila? Eles brincam com 500 mil como se fosse 5 reais, eles brincam com 2 milhões como se fosse 2 reais, entendeu? E gente morrendo, e a saúde acabando, entendeu? Então onde que a gente vai chegar com isso? E outra coisa, muda tudo. Faz uma lei que político que rouba da população, rouba do país, tenha pena de morte para ele. Porque tenha pena de morte para ele. Faça essa lei. Roubou do país, roubou da população, faça a pena de morte e executa ele sem dó, sem piedade. Ele não tem dó. Esses políticos não têm dó da gente. Eles roubam na cara dura. O AES sem falar que é para ele 2 milhões particulares para defender com o advogado. Quer dizer, você está pagando o advogado 2 milhões, porque ele não é santo, ele está errado. Né, Aécio? Seu vagabundo. Né? E aí? Pena que você não vai ouvir o que eu estou falando. Quem dera se tivesse ouvindo o que eu estou falando para você. Entendeu? Você vem falar que é particular. Você dá para advogado defender você. Você estava rezando aí. Você estava na igreja. Quer dizer, se você está pagando esse advogado, é porque você está totalmente errado. Pois que pega todo mundo. Sabe? Parabéns pela Lava Jato. Graças a Deus. Sabe? Chegou a hora do nosso país mudar, nossa cidade mudar. Chega deles fazer, olha com a cara do povo, sabe, que prenda todo mundo. Se Deus quiser hoje, mais tarde, mais cedo, a S. Neves, esse representante de Minas Gerais, essa vergonha nacional, vai estar preso. E prenda quem for, beleza? Essas são minhas palavras, essa pouca vergonha que virou nosso país. Queria convocar também aqui, ó, hoje tem audiência pública aqui, feita pela Comissão de Direitos Humanos, que é o nosso presidente, Sargento Welton. Toda a população que está preocupada com a segurança aqui em Divinópolis, eles falam que a audiência pública é palanque político. Eu não acho. Se a gente não faz nada, a gente não está fazendo nada. Se a gente faz alguma coisa para a população, a gente quer aparecer ou quer fazer campanha. Eu não estou em campanha. Tem 4-5 meses que eu estou aqui, como é que eu estou em campanha? Então a gente tem que trabalhar, ué. Se a gente não trabalha, a gente é uma à toa. Se a gente trabalha, a gente quer aparecer. Então eu queria convocar a população que venha para a audiência pública hoje. Traga sua família, traga seu questionamento. A audiência pública é para você aqui, ó. Perguntar às autoridades. Aqui vai ter polícia militar, aqui vai ter delegado, para a gente tentar melhorar um pouquinho a segurança aqui na nossa cidade. Queria chamar a atenção também, até falar com o nosso novo vereador Zafar, para a gente fazer uma reunião lá no Serra Verde, levar as autoridades lá, que a população está questionando, Zafar, que a segurança lá teve, né, muita morte nesse final de semana. Então, que você que é um representante nato do bairro, vamos olhar isso com carinho, que eles estão pedindo.
Está marcado no 23º Batalhão da Polícia Militar, a reunião dia 24.
Dia 24 agora? Então, a população do Serra Verde, Zafar, já não perde tempo, não. Dia 24 já está marcado e está todo mundo convocado, a população do Serra Verde. Outro questionamento que eu queria falar aqui é sobre as patrulhas que até o Sargento Elton já disse, já, né? Lá no bairro Eldorado, eu estive lá as duas semanas atrás, é uma vergonha, eles não têm dignidade nem de uma patrola. Acho que até a gente convocou a Cláudia, que é a filha do Galileu, para vir aqui, vai passar um esclarecimento para a gente, mas traga esclarecimento com solução. Sabe, que traga mais... Para 10 patrolas aqui na porta da Câmara, aqui, se precisar, o vereador vai lá, entra nessas patrolas e sai patrolando esses bairros, tudo que precisa. Pelo amor de Deus. Desde quando eu entrei aqui em janeiro, a Lurdinha lá do Del Rey está me pedindo patrola na rua dela, gente. Que dia que vai patrolar o Del Rey? Não só o Del Rey, todos os bairros precisam. Porque hoje, para fazer um calçamento, você tem que pagar. Você não ganha um calçamento de graça. Você tem que pagar pelo calçamento. Aí, o que acontece? Você não tem um calçamento, você quer a patrola. E nem a patrola você tem. Então, pelo amor de Deus, vamos olhar com carinho esse negócio da patrola. Por que não pegou esses 20 mil reais para a festança? 220 para a Divina Expor? Para a Divina Expor? E coloca nessa patrola, gente. Pergunta à população de Divinópolis, vocês querem uma patrola aonde precisa de patrola? Ou quer 220 mil numa festa? Ou quer 20 mil reais numa festinha particular? Então chega, gente, pelo amor de Deus, velho. Vamos saber trabalhar. Gestão é o que aí? Vamos fazer as coisas direito aí na prefeitura, aí. Cara, vamos dar dignidade. Chegou em outubro do ano passado, tava nos bairros pedindo voto, prometendo que ia patrolar. Não patrola os bairros que precisam de patrolar, ué? Chega. A Lurdinha tem, Deus de janeiro, a Lurdinha tá me chamando no WhatsApp, falando que não tem patrola no Del Rey. Não é só no Del Rey, não, um monte de bairro que tá de jeito. É um monte de bairro, Caraí, Jardinópolis. É um monte, Terra Azul, Costa Azul, São Simão, Grajaú. Pelo amor de Deus, vamos resolver esse problema da patrola. Vamos resolver o problema da patrola. Queria convocar também, aqui ó, lá no bairro Maria Helena. Vai passar a caravana do Cleitinho sábado agora na escola estadual do Maria Helena. Então você que é da região do Maria Helena, Mangabeira, sábado a partir das 9 horas da manhã, tá todo mundo convidado. Caravana vai ter pula-pula, algodão doce, né, embeleza para cortar o cabelo. Tá todo mundo convidado para a caravana do Maria Helena. E queria falar também que é importante aqui. Amanhã eu vou estar, acho que o Galileu está chegando hoje de Brasília. Deve estar chegando triste, né? Porque depois dessa situação aí, o tempo vai ficar feio. Porque é o PMDB, é da base dele aqui, é do partido. Mas amanhã eu vou ter uma reunião com ele, 8 horas da manhã, para ele assinar, porque eu fiz uma gestão compartilhada aqui na Praça do Santuário, com os empresários que tem aqui na Praça do Santuário, para estar cedendo lâmpadas de LED para a gente iluminar a Praça do Santuário. Tem muito questionamento da população que frequenta a Praça do Santuário, que ela é escura, que não tem como levar a família lá na praça, principalmente aos sábados, aos domingos, porque chega lá só tem noiado lá e só tem gente roubando. Então a intenção então é iluminar a praça, até para mostrar que a lâmpada de LED hoje ela é econômica, ela é bem mais econômica que essas lâmpadas. Não vai iluminar só a Praça Santuário, vai iluminar a catedral também. Então só falta a assinatura do Galileu, que ele aceita a doação dos empresários. Então Galileu, o Galileu deve estar em Brasília, deve estar chegando, amanhã 8 horas da manhã, se Deus quiser, ele vai assinar essa assinatura aí para a gente estar iluminando a Praça do Santuário, para vocês terem uma noção de como é que a lâmpada de LED, ela é bem melhor que essa lâmpada que está usando aí. E quem sabe com isso, né, ter a sensibilidade, o prefeito, o secretário, de entender que todas as ruas de Divinópolis hoje deveriam ser iluminação LED, que traz uma economia enorme, enorme. Então, Galileu, estou esperando você amanhã para você assinar. Seja o que Deus quiser, vamos ver amanhã. Outro questionamento meu que é importante aqui, eu vi muitos vereadores lá hoje, que era, né, o Dia Nacional contra a Pedofilia. Mandar um grande abraço para o Dr. Cazé, parabéns pelo evento. E nós que somos de direitos humanos aqui, eu, César Tarzan, o Sargento Elton, para mim também é outro de pena de morte, também é para pedófilo. Pedófilo estuprador, para mim, pode matar, pode ir pro colo do capeta. Mais 2 minutos, senhor presidente?
Concedo mais 2 minutos.
Então aqui, ó, na minha humilde opinião, sabe, devia fazer lei para pena de morte. Pedófilo não tem que andar no meio da rua, não. Esse cara não tem coração, não tem alma. Então parabéns, doutor Cazé. Sabe, direitos humanos para mim, é direitos humanos é para família. É para menina que foi estuprada, essa criança que acontece isso. Então, direitos humanos tem que estar lá para ela. Direitos humanos não tem que estar para passar a mão na cabeça do estuprador, nem para pedófilo, não. Vamos mudar isso aí também, direitos humanos. Vamos na família. Vamos na família que teve esse problema. Vamos na criança que aconteceu isso com ela. Vamos dar atenção, né? Não vai passar a mão na cabeça de pedófilo, não. Então, parabéns ao Dr. Cazé, né? Mais iniciativas como essa. Vamos conscientizar a população. E você que é pai, você que é mãe, olha o que seu filho está fazendo, presta atenção nele, cuida da rede social dele, olha como é que ele está com seus amigos, com seus coleguinhas, porque também é preciso da importância do pai e da mãe para isso não acontecer. Hoje serão minhas palavras, agradeço a todo mundo, boa tarde, fique com Deus, tamo junto.
Passo a palavra. Cumprimento o nobre Edil por seu pronunciamento e passo a palavra ao próximo vereador inscrito, Roger Viegas.
Permissão para fazer o uso da fala sentado, senhor presidente?
Permissão concedida, nobre Edil.
Muito boa tarde, meu amigo, nobre vice-presidente, presidente em exercício, senhor Josafá Anderson. Boa tarde a você que nos acompanha em casa pela TV Câmara, através do sinal da nossa TV Candidez, onde a cidade tem muito mais espaço. Boa tarde aos amigos, vereadores, na pessoa do amigo e companheiro de partido, Marcos Vinícius. Abraço a todos aqui também no plenário da Câmara, acompanhando essa reunião, a todos os funcionários dessa casa. Bom, senhor presidente, quero começar aqui falando, cumprimentando o tribuno também da tarde, o Antônio Carlos Ferreira, do bairro Mangabeiras, veio falar também, né, que fique de exemplo, falhas da administração passada, enfim, né, e todas as questões, né, que a gente nem gosta de relembrar. Muitas coisas a gente estamos vendo aí aos poucos, em 5 meses de mandato, nem 5 meses ainda completos, e sendo muitas coisas que não foram feitas, né, durante 8 anos, trazendo um gás novo. Apesar das dificuldades, apesar de falhas em determinadas secretarias, que a gente com muita esperança e fiscalizando de perto esse trabalho, a gente sabe que isso vai ser corrigido, assim a gente espera. Se não for corrigido, a gente vai estar aqui com certeza sempre para apontar essas falhas, né? Até porque nós aqui exercemos nossa função sem depender de ninguém, graças a Deus, então vamos aqui fazendo o nosso trabalho. Mas se a nossa função é fiscalizar, é também de andar, ir junto ao povo e trazer as demandas. E demandas essas que a gente com muita alegria pode afirmar que muitas delas estão sendo atendidas, como a questão, né, que cobramos tanto lá do bairro Candelária, em ação conjunta com outros vereadores, e também falando das questões de limpeza. Uma delas, cito exemplo, no entorno do Hospital São João de Deus, né, nas ruas em torno do Hospital São João de Deus, que há muito tempo estavam ali abandonadas para quem estacionar, principalmente no período noturno, né, ficava até assustado com a quantidade de mato que dava para esconder uma pessoa ali, né, nas moitas que já estavam se formando nas ruas em torno do hospital, né. O Hospital São João de Deus, que é praticamente todo ali ao redor ali, não vemos quase nenhum lote, né, ao redor, uma região ali 99% ocupada por casas, né, e infelizmente deixaram então um dos maiores patrimônios da nossa cidade, né, são milhares de pessoas que circulam ali naquelas redondezas diariamente. E hoje, né, a secretaria estava lá, então mandar um grande abraço aí pro Edinho, toda a equipe, né, pelo esforço, trabalho, coordenador da equipe de limpeza hoje da Prefeitura de Divinópolis, estava lá fazendo esse trabalho, né, podemos acompanhar de perto, até coincidentemente estava passando por lá na nossa rota, né, e vimos que era o nosso pedido, um ofício, não me engano, aqui está aqui a indicação 608/2017, que foi protocolada no dia 10 de março. Então a gente pede paciência também, né, os moradores que constantemente vêm aqui nos gabinetes dos vereadores para cobrar isso. Bom, além de tudo, né, além de fiscalizar, além de levar demandas, claro, estamos aqui também para legislar, e deixo claro que o trabalho aqui desse vereador, que é olhar por toda a cidade, a gente não escolhe aqui bairros, tá? E fui contestado na fala da última terça-feira por algumas pessoas na questão do bairro LP Pereira, uma verba ali que eu cobrei, né, do Domingos Sávio, assim como cobro do deputado Jaime Martins, cobro do deputado do meu partido, deputado federal Eros Biondini, cobro de todos os deputados, e cobrei do Domingos Sávio em reunião no dia 23 de janeiro, a verba que estava parada, era uma verba que já tinha sido destinada ali para a região do LP Pereira. Estou apenas fazendo a minha função de fiscalizador, assim como o Cleitinho disse agora no pronunciamento, né, de agora a pouco, né. Olha só, esse ano, só algumas semanas, trouxe aqui alguns bairros, para não esquecer, de pedidos desse vereador, inclusive registrados muito desses em matérias, em portais, em imprensa, é só procurar lá, pode procurar também nos anais aqui dessa casa, está tudo exposto.
Itacolomi, Candelária, Dom Pedro, Del Rey, Eldorado, Prolongamento, Belvedere, Padre Herculano, Copacabana, bairros como Terra Azul, Quinta das Palmeiras, Primavera e entre outros. Então, são todas demandas, indicações, ofícios de todos esses bairros. Vereador trabalha a nossa função aqui, claro, nossa principal prioridade é trabalhar pelos mais necessitados, é trabalhar pela periferia. A gente não está aqui com demagogia, com sensacionalismo, mas essa verba, quero explicar aqui, de 250 mil destinada para o asfaltamento do LP Pereira, a população tem que entender, sim, o LP Pereira é bom, é um bairro calçado, mas a verba tinha sido pedida por um vereador representando aquela região do mandato passado, na última legislatura, que é o Periquito Beleza. O Periquito não foi reeleito. Então estamos aqui para dar continuidade. E eu, procurado pela associação, fui, é claro, como eu poderia negar um pedido? Não, jamais, como vereador. Então apenas dei sequência no trabalho, né, que já tinha sido começado por outro edil. Por favor, Cleitinho, fique à vontade.
Quero defender o Roger aqui agora, que é importante a população entender que essa verba seria para esse bairro. Se tivesse essa verba indo para outro bairro, o Roger ia brigar para essa verba do mesmo jeito. Então é importante a população entender que essa verba que o Roger foi atrás é uma verba que ia para o LP Pereira. Se não fosse para lá, não iria para outro lugar no seu LP Pereira, não. Então o Roger só fez o que tinha que ser feito. E eu acompanho o Roger, que desde janeiro, o Roger me identifica com ele, é por isso. Porque nós somos vereadores de região, nós somos vereadores de toda a cidade. A gente está aqui para defender todos os bairros. A gente sabe que, eu sei muito bem, como o Roger sabe, todos os bairros que precisam ser contemplados aqui em Divinópolis. E vamos atrás, vamos correr atrás. A gente sabe que a Divinópolis ficou numa bagunça danada, está de cabeça para baixo. Então tem que ter um pouco de paciência, tem que entender um pouquinho que vamos atrás para melhorar todos os bairros da cidade. Então essa verba do LP Pereira era para o LP Pereira. Então o Roger tinha que correr atrás para esse bairro. Mas eu tenho certeza que se fosse qualquer outro bairro, o Roger tinha feito do mesmo jeito. Eram minhas palavras, Roger. Só para a população entender que essa verba seria para o LP Pereira.
Obrigado, Cleitinho. Obrigado, né, pelo reconhecimento. E claro, né, assim como todos os vereadores, a gente entende os vereadores que fazem um trabalho especificamente naquela região, porque ali tiveram o seu reduto de votos. Mas é, como eu, o Cleitinho, que tivemos uma votação por toda a cidade, né, praticamente eu fui votado em 90, apesar dos que entraram aqui, né, o que teve a menor votação dos 17 que aqui são, eu tive votação em 90% das urnas da cidade. Então, assim, eu tenho que trabalhar por toda a cidade, independente disso, de onde for votado, onde eu for solicitado, você, o cidadão que não votou, aí é direito. Hoje eu trabalho pela minha cidade. Então, deixa eu colocar assim, muito claro, né, sem forma nenhuma, não tem um trabalho, tipo de trabalho pretensioso, de querer beneficiar a região A ou B, mas é claro, ir atrás. E até mesmo para o município não perder o seu prestígio político, de quanto, a gente sabe o quanto é difícil conquistar uma verba, e essa verba não ser perdida por falta de competência. Se foi perdida na administração passada, que inclusive o vereador era base do governo, que pediu, estava com o governo, o deputado, né, do mesmo partido, era do mesmo partido do prefeito, e essa verba, sabe-se lá por que, não foi cobrada, foi perdida. Então estamos aqui para cumprir o nosso dever, e é por isso que a gente está aqui para brigar por todos os bairros da cidade, não só pelo LP Pereira, mas assim como a nossa prioridade é a periferia. Quero cumprimentar também o promotor Casé Fortes, assim, dando continuidade também nas palavras do amigo Cleitinho, porque a gente sabe que é uma causa nobre, é até muito bem observada aqui pelo Cleitinho, na questão, quando você cita, Cleitinho, redes sociais, hoje, eu acho que grande parte dos casos de pedofilia hoje começa nas redes sociais, né? No excesso de informação, no excesso de tempo que é usado. Criança tem que jogar bola, criança tem que brincar de boneca, então os pais, principalmente hoje, meninos, crianças que mal são alfabetizados e já estão pegando ali no WhatsApp, então abusam, usam e abusam de imagens. E o mal está infiltrado em todo lugar, a gente sabe muito bem disso. Então aqui não preciso de me delongar muito, vamos cuidar das nossas crianças, né? E é uma causa que sempre terá o nosso apoio, não só nesse dia 18 de maio, para o qual é chamada a atenção, mas sim todos os dias do ano. São essas minhas palavras, senhor presidente, um abraço a todos, obrigado.
Cumprimento o nobre Edil por seu pronunciamento e passo a palavra ao próximo vereador inscrito, Ademir José.
Uma boa tarde ao povo de Divinópolis, às pessoas que nos assistem pela TV Câmara, pela Net Câmara, Uma boa tarde a todas as pessoas que frequentam a nossa casa nesse dia de hoje, a pessoa da dona Araciadão. E dona Araciadão, eu vou te falar, viu? Sem a senhora aqui, nada funciona, viu? E uma boa tarde ao nosso presidente, Josafá, e os nossos queridos edis que estão presentes nessa tarde de hoje. Ontem, nós tivemos o nosso gabinete itinerante lá no bairro São Roque, e nós pudemos ter várias pessoas, foram lá agradecer ao vereador Ademir, agradecer a presença dele lá no bairro, né, pelas podas de árvores. Então, esses agradecimentos eu quero hoje, nesse dia de hoje, passar para as pessoas lá da poda de árvores, na pessoa do João Paulo, a todas as pessoas lá, e do nosso querido prefeito Galileu Teixeira Machado, por ter conseguido essas podas de árvores. Foram 19 árvores que foram podadas lá no bairro. Então, o pessoal foram lá agradecer a gente por essas podas, né? E também foram lá fazer as suas reivindicações. Eu gostaria de agradecer a cada uma das pessoas que estiveram lá, né, pedindo, fazendo as suas reivindicações. Ó, seu prefeito, como companheiro do senhor aí, eu peço para o senhor um negócio. As lâmpadas, a iluminação pública está precisando de ter um carinho todo especial da parte do senhor. Tem postes, muitos postes sem luminárias. Tem muitos lugares que estão precisando de postes. Está escuro os nossos bairros, a zona periférica de Divinópolis está muito escuro. Então nós estamos precisando urgente de fazer com que essas lâmpadas e essas luminárias funcionem na nossa região. Estive também na Secretaria do Meio Ambiente e consegui lá para a dona Gisele e também o senhor Gustavo, que é lá da ASCAD, né, uma licença ambiental que ela pediu para a gente aqui no dia que ela usou a tribuna. Ela marcou comigo, eu fui lá na ASCAD, nós fizemos uma reunião e nós conseguimos, juntamente com a Secretaria de Meio Ambiente, essa certidão, essa licença ambiental para recolher o lixo eletrônico. E eles não tinham essa licença ambiental para recolher o lixo eletrônico. E nós fomos lá na Secretaria do Meio Ambiente e conseguimos lá com o secretário essa licença. Agora eles já podem recolher o lixo eletrônico. Estivemos também reunidos na manhã de terça-feira com o Antônio Ostak, lá da EMOP, e também duas horas após a reunião com o secretário Antônio Eustáquio, eu estive com o doutor Wendel, lá procurador do município, e estivemos conversando a respeito dos funcionários da Sertari. Os funcionários da Sertari me procuraram a respeito de como vai ficar a posição deles a partir do dia 6/6. Todos eles vão ser dispensados, não é? E o Antônio Eustáquio me falou e garantiu que o lugar deles vão ser ocupados pelos profissionais que fizeram concurso público pela EMOP. Ela tem concurso em vigência e vai chamar aquelas pessoas que passaram no concurso. Se por acaso não conseguirem atingir a demanda que eles vão precisar, né, 136 pessoas, né, da Sertari, aí poderá, para frente, mas um pouco para frente, fazer um novo concurso público para preencher as vagas. Porque, segundo o doutor Wendel, o município não pode esticar mais esse contrato com a Sertari, porque ela não está honrando com os compromissos assumidos, né, com a prefeitura. Gostaria também de agradecer na pessoa do Edinho, lá na CEMOP, né, pela limpeza do bairro Rancho Alegre. O bairro Rancho Alegre, a entrada do bairro Rancho Alegre ali estava, que era mato só, que era animais peçonhentos, lixo. Então o Edinho foi lá com a sua equipe de limpeza das vias e fizeram a limpeza das vias lá no bairro Rancho Alegre. O pessoal está muito satisfeito com a sua pessoa e também com o nosso prefeito lá do bairro Rancho Alegre. No sábado, né, a equipe do nosso gabinete, também na pessoa do Belezinha, né, Belezinha? O Silvério, e também o pessoal da comunidade do bairro São Roque, também do bairro Jardim Betânia, nós fizemos a limpeza lá da praça, lá da rotatória da rua Pernambuco, né? E se Deus quiser, gente, o Fábio Avelar já me garantiu que no máximo em 2 meses nós estaremos lá colocando lá essa nossa, Academia ou Ar Livre? Não, todo dia eu esqueço esse nome dessa palavra. Academia ou Ar Livre? Viu, pessoal de São Roque? Não vou esquecer mais. Isso não vai se esquecer, não. Eu esqueci aqui agora, mas ele me garantiu que em 2 meses ele vai estar colocando essa academia lá para nós. Gostaria também de agradecer na pessoa do João, né, a limpeza lá do campo do Campina Verde. Começou um torneio lá domingo, sábado, né, e o João lá, que tem uma carregadeira lá, é meu parceiro, meu amigo, foi lá e fez a limpeza lá para eles, porque ó, a Secretaria de Esporte não conseguiu fazer, porque não tem máquinas na prefeitura, estão infelizmente todas as quebradas. Então o João foi lá e quebrou esse galho para nós lá e fez essa limpeza lá. Ontem estive na parte da manhã na Copasa conversando com o irmão do Dr. Rinaldo Valério, o Eustáquio Valério, né, sobre o entupimento lá, dois entupimentos de esgoto lá no bairro Campina Verde. E prontamente eles foram lá e viram o que precisa ser feito e vão providenciar, pessoal do Campina Verde, esse desentupimento o mais rápido possível. O pessoal lá está vendo, né, aonde antes do esgoto cair lá no córrego, né, estourou e está espalhando esgoto lá por todas aquelas ruas e praças lá do bairro Campina Verde. Então o pessoal me procurou e eu procurei o doutor Eustáquio Valério e ele prontificou a equipe lá e foram lá ontem, já fizeram e vão fazer um trabalho bacana lá para limpar esse negócio lá. Sexta-feira nós acabamos lá com o calçamento lá da Rua Alto da Urca, lá no bairro Campina Verde, né, uma parceria entre os moradores e o município, né, gostaria de deixar bem claro, não foi o vereador que conseguiu pedras nem nada, foi parceria entre os moradores e o município. O município entrou com as máquinas e os moradores entraram com o calceteiro, com o pó e com as pedras e conseguiram lá calçar a Rua Alto da Urca. Segunda-feira era para ter começado o calçamento lá na Rua Alto do Chuá, na Santa Cruz, na Almeida Júnior, só que não foi possível porque o calceteiro lá responsável por essa obra não tinha ainda disponibilizado os documentos necessários para a gente começar esses calçamentos. E me garantiu que já levou os documentos lá ontem e segunda-feira vai começar o calçamento lá nessas ruas referidas. E também segunda-feira vai começar o calçamento lá na Rua Pedestre, que é a rua da Igreja do Belo Vale, né, uma parceria com o Fábio Avelar. Fábio Avelar conseguiu o calçamento lá para essa região lá. Nós vamos conseguir lá fazer essa rua. Eu não sou o prefeito, não, mas estou conseguindo muita coisa. Eu gostaria também, o dia que nós fizemos o gabinete itinerante lá no bairro Tietê, né? Aí nós procuramos saber de quem que eram alguns lotes sujos lá, e nós descobrimos que esses lotes eram do Irajá Nogueira. E eu corri atrás do Irajá, o Irajá foi e limpou lá. Eu gostaria de agradecer na pessoa do Irajá, né, ter limpado esses lotes para nós lá. E eu gostaria também, nesse tarde de hoje, lembrar a todos os vereadores que nossa cidade voltou a ser destaque nacional. Eu não sei se vocês viram o jornal hoje, na parte da manhã, né, a nossa cidade foi destaque de novo. Infelizmente, foi um destaque negativo. O que foi a reportagem do jornal hoje, na parte da manhã? Foi passado no Brasil inteiro, gente. É o nosso caso, o nosso SAMU, que está aí para ser inaugurado, é hoje, é amanhã, é depois da manhã. E falou lá na reportagem que já tem um ano, que tem 31 ambulâncias lá no sereno, na chuva, no sol, e não são usadas, né, por falta de recursos que vem do governo do estado, né, por falta de recursos que precisam vir. E o nosso governador marcou para o final de maio e agora já prorrogou para o início de junho. Eu gostaria que os nossos deputados, né, que seja o Fábio Avelar, Fabiano Tolentino, a todos os deputados da nossa bancada aqui, pudessem dar uma força lá, uma prensa no nosso governador, para que ele liberasse isso o mais rápido possível. Né, se a gente já está com os funcionários todos trabalhando lá, todos concursados, precisando só começar a trabalhar. Já tem Mais 2 minutos, senhor presidente?
Concedo mais 2 minutos.
Nós já temos o espaço físico pronto. Nós já temos os automóveis prontos. Vamos fazer mais uma forcinha, vou colocar isso para funcionar. O senhor vai atender mais de 2 milhões de pessoas, 54 cidades, senhor governador. Eu tenho certeza que o senhor teve muito voto, mas muito voto nessas cidades. E não poderia deixar também de falar, né, como todos já falaram, né, dessa vergonha nacional que é essa política brasileira. É, nós estamos inseridos aqui e eu sempre gostava de escutar aquela música e eu gostaria de lembrar aquela música para vocês hoje, música já tem 20, 30, 40 anos. Se gritar, pega ladrão, não vai sobrar um, meu irmão. Aí eu vou te falar, viu? Lá em Brasília, se gritar isso lá, vai sair gente correndo a pé, desesperado, de bicicleta, de moto, gente pulando naquela lagoa bonita lá, nadando e fugindo, porque não tem condição. A hora que a gente chega e pensa que está no fim do poço, aí acontece mais alguma coisa. A hora que a gente pensa assim, não, esse ano de 2017 foi um ano que vai começar, tá sendo passado a limpo. Quem está assumindo está tendo dificuldade, quem está assumindo está tendo dificuldade em fazer as coisas acontecerem, é porque em 2016, 2014, 2015 para trás, fizeram todo tipo de bandalheira. Aí eles não tiveram medo ainda não, gente. Janeiro, fevereiro, março, abril, maio, eles continuaram com a bagunça. Eles continuaram com a roubalheira, com a tramóia, com o pano sujo, com o pano quente ali, compra voto ali, né? Então, eu gostaria que todos nós pensássemos na nossa música aí.
Cumprimento o nobre Edil por seu pronunciamento e passo a palavra ao próximo vereador inscrito, vereadora primeira secretária desta casa, Janete Aparecida.
Senhor presidente em exercício, Josafá Anderson, gostaria que fosse incluído a moção de pesar número CM, número 035 de 2017, na ordem do dia. Gostaria de desejar uma boa tarde a todos, os nossos companheiros vereadores, os meus colegas, os servidores dessa casa, imprensa presente e todos aqueles que nos assistem pela TV e pela NET Câmara. Gostaria de cumprimentar a todos presentes aqui na plateia, principalmente a Jana, diretora lá do SES, uma pessoa que eu tenho muito carinho, que ajudou a cuidar dos meus filhos pequenos, a quem eu tenho muito a agradecer, juntamente com os demais funcionários. Gostaria de, em primeiro lugar, agradecer ao SENAC pela cessão do espaço na noite de ontem e a minha companheira de trabalho, Marcelina Liberato, que fez, juntamente com a minha assessoria, de forma tão valorosa, a roda de conversa que aconteceu ontem. Nós tivemos a divulgação através da imprensa, então Gazeta, programa do Silvio França, TV Integração, coordenação do curso de serviço social da UENG e vários participantes, as nossas palestrantes que lá estiveram, foi uma roda de conversa extremamente proveitosa com pessoas que realmente conhecem o tema. Em breve teremos uma roda de ação que é a apreciação das medidas que nós precisamos tomar, as preposições e as propostas feitas naquela roda de conversa, onde apresentaremos o documento nesta casa e para o nosso executivo das necessidades das políticas públicas voltadas para as mulheres de Divinópolis. Também gostaria de convidar para a Conferência Municipal da Saúde da Mulher a se realizar no próximo dia 21, a partir das 8 horas da manhã, no CAIC, no bairro Serra Verde. É muito importante a participação de todas as pessoas ligadas à saúde, principalmente as mulheres de nossa cidade, pois precisamos urgentemente de uma atenção maior para a saúde da mulher, principalmente em se tratando de exames de mamografia, entre outros. Convido também para a audiência pública a se realizar hoje às 19 horas, extremamente importante a respeito da segurança pública, que é uma da insatisfação dos moradores da nossa cidade. Convidamos a todos para deixar bem claro que nós não podemos deixar que os bandidos tomem conta de nossas ruas, não podemos aceitar ficar em casa, nós temos que ocupar os lugares de bem e para isso precisamos manifestar aqui hoje, junto a essa audiência tão valorosa, feita pela Comissão de Direitos Humanos, a quem já dou os parabéns em nome do vereador Sargento Elton. Gostaria aqui também de falar para vocês sobre o Dia Nacional de Combate ao Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. Em 18 de maio é celebrado o Dia Nacional do Combate de Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. A data remete 18 de maio de 1973, e olha que tristeza vocês que estão nos ouvindo. Araceli Crespo, uma menina de 8 anos, foi raptada, foi estuprada, morta, por jovens de classe média alta, em Vitória, Espírito Santo. Os agressores nunca foram punidos. Em 2016, nós tivemos vários casos. Nós temos alguns estados que, infelizmente, são os da linha de frente. E, pasmem, Minas Gerais ocupa o terceiro lugar, só sendo substituída aí pelo primeiro lugar o estado de São Paulo, segundo Bahia. Minas Gerais, o terceiro, Rio de Janeiro, o quarto estado com maior índice de violência contra as nossas crianças. A maior parte da vítima, como sempre, nós mulheres. Mesmo criança, a maior parte da vítima são as crianças do sexo feminino, como não deveria ser criança de sexo algum. O suspeito, em maioria, são os homens e grande parte da denúncia, o que dá nojo, são feitos por parentes. A casa que deveria acolher e proteger é a casa que muitas vezes é usada para abusar de nossas crianças. O caso de abuso sexual está presente em 85% do total das denúncias de violência. Este crime ocorre quando o agressor usa um meio de força física, mas tem uma forma ainda pior. Sabe como que é? A sedução. As crianças são oferecidas brinquedos, objetos, sorvete, usam cachorrinho para poder chamar atenção, para conseguir levar a criança com eles. Existem várias formas de seduzir essas crianças. Então, nós temos aí esse uso que muitos agressores, muitos seres desumanos, pedófilos, bandidos usam para poder atrair nossas crianças. Nós temos denúncia de violência em todos os casos, mas também da pornografia infantil. Você que fica em casa olhando esses vídeos, você também sabe que você é um doente, um vagabundo, porque usa as redes sociais para se esconder, usando a pornografia e usando nossas crianças. Nós temos assédio sexual através da internet. Nós temos troca de foto, vídeo de nudez, erotismo e ainda quem queira que seja liberado essa pornografia sexual que é utilizada também através do turismo. A negligência também é outro tipo de violência, além da psicológica, são violações registradas e que cerciam o direito de nossas crianças. No dia 8 de maio foi sancionada algumas leis, a 13.440, que estipula pena obrigatória de perda de bens para quem usa a prática da prostituição e exploração sexual. Nós temos também a lei que os agentes hoje podem investigar dignidade sexual através da internet. Essa lei também é 13.441 e temos a lei 13.431 também de 2017 que estabelece a escuta especializada e depoimento especial. Portanto, vamos fazer todos uma força conjunta. Existe um disque denúncia. As ligações têm que ser feitas, é só ligar 100. É gratuito. Essas denúncias são anônimas. O atendimento é 24 horas. Precisamos usar esse telefone, precisamos fazer as denúncias. Nós precisamos ter coragem, aquele vizinho, aquele conhecido, pessoas que vocês sabem que estão levando crianças, adolescentes para dentro da casa deles ou para a casa de qualquer outra pessoa quando os pais estão trabalhando. Tenham coragem, diz que sem você que está em casa e faça essa denúncia. também temos um aplicativo, Projeta Brasil, disponível para download nos celulares. Com apenas alguns cliques, vocês nos ajudam a estar na Ouvidoria Nacional dos Direitos Humanos. Esta é uma maneira fácil e rápida proteger nossas crianças. É dever de todos nós. É o mínimo que podemos fazer. Senhor presidente, tenho aqui hoje algo muito triste para falar, mas que não poderei deixar daqui dizê-lo. No dia 16, Lidiane Cristina Martins, nascida no dia 2 de agosto de 1982 em Divinópolis, filha de Eliana Aparecida Martins e Ailton Antônio Silva, que tem 3 irmãos, Viviane, Liliane e Vinícius, casada com Jonathan Araújo, mãe de Victor, desde pequena queria ser professora. Cargo que ocupou, porque já veio a falecer. Ela ocupou esse cargo até maio de 2017, na Escola Estadual Rosa Vaz e na Escola SESI Minas de Divinópolis. Tive o prazer de ter a Lidiane cuidando dos meus filhos, de forma extremamente carinhosa, assim como o Sargento Elton, que aqui faz presente, sabe o quanto aquela professora era dedicada. Ela atuou como capacitadora de docentes por meio de palestras em escolas estaduais. Estava na área da educação há aproximadamente 10 anos. Lidiane tinha graduação em pedagogia, pós-graduação em educação infantil e psicopedagogia em clínica institucional. Educadora, atuou em consultório, psicopedagoga, como estagiária nas escolas Miguelim e no SESI, professora alfabetizadora. Dos 34 anos vividos, 9 anos dedicada ao SESI FIENG. Para quem conheceu Lidiane sabe o quanto era amada. Para ela, a gente só pode dizer o seguinte: muito obrigada. E que às vezes o coração rasgado pela dor vira retalho. Recomenda-se, neste caso, costurá-lo com uma linha chamada recomeço. Isso é o suficiente, pois sua memória jamais será esquecida. A vocês do SESI que estão aqui presentes, meu sentimento. E pode ter certeza que comum com você a dor e a saudade dessa professora tão querida. Muito obrigada, é o que eu tenho a dizer nessa tarde de hoje.
Cumprimento a nobre vereadora pelo seu pronunciamento e passo a palavra ao próximo vereador inscrito, Rodrigo Caboja.
Meu caro presidente em exercício, honrado vereador Josafá Anderson, colegas vereadores, amigos e amigas. Hoje é mais um dia muito triste para todo o país. Cada dia aumentam os escândalos. Hoje, o grau de incerteza, a indefinição é tão grande que a gente nem consegue nem atribuir a probabilidade a nenhum cenário hoje. Fica impossível pensar nas reformas agora, enquanto não se resolve o imbróglio político, situação complicadíssima. Se não houver uma reação rápida com saída política, a economia vai sofrer imediatamente, com riscos de entrarmos em crise novamente, que pode se estender até 2018. O Brasil está diante do risco de ter uma segunda queda de presidente no mesmo período, a chamada dupla vagância. Isso leva a uma eleição indireta pelo Congresso, sem que as regras para esta escolha tenham sido definidas. Temos que ser perseverantes e acreditar que está surgindo uma inovação na forma de governar, sem o modus operandi, modo de operação, mas vereador Marcos Vinícius, de corrupção que se estabeleceu na política. Mas acredito que o país sairá mais forte. Independentemente do que venha a aparecer, nosso país sairá dessa situação. Essa limpeza é necessária. O Brasil está dando uma demonstração de que se pode tornar um país melhor. Com o objetivo de mobilizar a sociedade brasileira e convocá-la para o engajamento contra a violação dos direitos sexuais de crianças e adolescentes, uma das maneiras de se combater é a prevenção e a denúncia. Por isso, este vereador apresentou o projeto de lei ordinária de número CN 073-2017 para sensibilização da população em geral. Por que, vereador Cleitinho, o 18 de maio? Neste dia, vereador Renato, em 1973, uma menina de 8 anos, de Vitória, Espírito Santo, foi sequestrada, violentada e cruelmente assassinada. Seu corpo apareceu 6 dias depois, carbonizado, e seus agressores nunca foram punidos. Com a repercussão deste caso e forte mobilização do movimento em defesa dos direitos das crianças e adolescentes, 18 de maio foi instituído o Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. Desde então, esse se tornou o dia para que a população brasileira se una e manifeste contra esse tipo de violência. A então deputada, atuante deputada, na época federal, Rita Camata, esposa do senador, à época, Gerson Camata, criou o projeto de lei instituindo a data 18 de maio como Dia Nacional de Combate ao Abuso e Exploração Sexual Infanto-Juvenil. O projeto foi sancionado em 2000. Desde então, todos os anos são promovidas atividades em todo o país para conscientizar a sociedade e as autoridades sobre a gravidade da violência sexual contra crianças e adolescentes. A data também procura manter viva a memória nacional do crime sofrido por Araceli. A proposta deste dia é sensibilizar, informar e convocar toda a sociedade a participar da luta em defesa da garantia dos direitos de crianças e adolescentes, para que possam desenvolver a sua sexualidade de forma protegida, livre de abusos e exploração. Além da prevenção, o combate à realidade exige que os casos sejam denunciados. Portanto, se souber de algum caso de violência sexual infantil, procure o Conselho Tutelar, delegacias especializadas, Polícia Militar Federal ou rodoviária e liga 100. Eu, nós, todos podemos agir. Proteja as nossas crianças e adolescentes. Meus caros vereadores, eu tive a iniciativa da emenda impositiva e aqui assinado por quase todos os vereadores, no que se diz respeito à mudança na lei orgânica do nosso município. Mas não adiantaria nada se agora a gente não apresentasse também uma emenda aditiva, vereador Marcos Vinícius, competente vereador, na LDO. Então, nós apresentamos esse projeto hoje de emenda aditiva, que é deixar para a população ter conhecimento, que é acrescentar ao projeto de lei EN0011, que já se aportou nessa casa, 2017, o artigo 43, com parágrafo 1º, 2º e 3º, incisos 1, 2, 3 e 4, remunerando-se o último do projeto com as seguintes redações. O artigo 43, isso nós já vamos colocar no nosso projeto, uma emenda aditiva na LDO. As emendas individuais ao projeto de lei orçamentária serão aprovadas no limite de 1,2, 1,2% da receita corrente líquida prevista no projeto encaminhado pelo Poder Executivo, sendo que a metade desse percentual será destinada a ações e serviços públicos de saúde. É obrigatória a execução orçamentária e financeira das programações a que se refere o caput desse artigo, em montante correspondente a 1,2, 1,2% da receita corrente líquida realizada no exercício anterior. Parágrafo 2º. As programações orçamentárias previstas nesse artigo não serão de execução obrigatória nos casos dos impedimentos de ordem técnica. 3º. No caso do impedimento de ordem técnica, no empenho da despesa que integra a programação, serão adotadas as seguintes medidas. Até 120 dias após a publicação da lei orçamentária, o Poder Executivo enviará ao Poder Legislativo as justificativas do impedimento. 2º. Até 30 dias após o término do prazo previsto no inciso 1º, o Poder Legislativo indicará ao Poder Executivo o remanejamento da programação cujo impedimento será insuperável. Até 30 de setembro, ou até 30 dias após o prazo previsto no inciso 2º, o Poder Executivo encaminhará projeto de lei sobre o remanejamento da programação cujo impedimento será insuperável. 4º. Se até dia 20 de novembro, ou até 30 dias após o término do prazo previsto no inciso 3º, o Poder Legislativo não deliberar sobre o projeto, o remanejamento será implementado por ato do Poder Executivo nos termos previstos da lei orçamentária. Parágrafo 4º. Considera-se equitativa a execução das programações de caráter obrigatório que atenda de forma igualitária e impessoal as emendas apresentadas, independente da autoria, seja de oposição, situação e daí por vai. A nossa justificativa também eu vou apresentar para vocês e para toda a população. Apresentamos a presente emenda visando adequar a LDO de acordo com a emenda constitucional número 086/2015. Trata-se das emendas orçamentárias impositivas que agora, de acordo com a Constituição Federal, devem ser obrigatoriamente executadas pelo Executivo. Com as alterações aprovadas e já promulgadas pelo Poder Legislativo,
concedo mais dois minutos.
Passo a contar com a possibilidade de apresentar emendas no limite 1,2 da receita corrente líquida do ano anterior, sendo que ainda metade desse percentual deve contemplar ações relacionadas à saúde. Vereador Rodrigo Caboja, que já apresentou essa emenda aditiva. Quero aqui também trazer uma notícia boa, que estamos resolvendo, né, a administração resolvendo o problema do PBI Favelas, e graças a Deus e ao trabalho deste vereador, juntamente com o deputado federal Jaiminho Martins, tenho a convicção de que no máximo 60, 90 dias estaremos implementando na cidade, principalmente no bairro Jardim Primavera, 2 milhões de reais de pavimentação, um trabalho deste vereador. Trabalhei muito. Então, esta será uma das primeiras obras. Vereador não faz obra, este vereador que faz. Então, meu agradecimento mais uma vez ao deputado Jean Martins, ao prefeito Galileu, ao meu amigo Ricardo Moreira, e que todos tenham uma semana abençoada. Nosso boa tarde.
Cumprimento e parabenizo o nobre Gil pelo seu pronunciamento. E antes de passar a palavra ao próximo vereador inscrito, passo os trabalhos da mesa à primeira secretária, vereadora Janete Aparecida.
Boa tarde a todos. Passo a palavra neste momento ao vereador Nego do Buriti.
Senhora Presidenta, Janete em exercício, e todos os colegas vereadores, pessoas que nos visitam e assistam através da TV Câmara e TV Net, profissionais da imprensa, funcionários dessa casa, senhoras e senhores, boa tarde. Ontem estive na CETRANS para solicitar melhorias no trânsito da região sudeste, em especial para as ruas Bom Sucesso, Doror de Aguiar, Zé dos Jotas e Mário Gontir. O secretário Valdo nos apresentou um projeto que prevê as ruas Bom Sucesso e Zé dos Jotas como a via de mão única e melhoria na Avenida Dolores de Aguiar, que é preciso receber nova sinalização com placas, pinturas, estratigráfica, para que o projeto seja concluído, é preciso o torno de R$200 mil. Esse valor é pequeno quando analisamos o tanto que a região será beneficiada. Portanto, vou em busca dos deputados da nossa região para que algum deles abracem a causa. Divinópolis só tem a ganhar com esse projeto. Outro ponto que gostaria de tratar nesta casa é sobre a dificuldade que os empreendedores encontram para ter seus alvarás de localização e funcionamento e sanitário. O nosso colega vereador Delano, através de um projeto de sua autoria, conseguiu ajudar com uma lei que agilizava a concessão do alvará sanitário. Porém, é de localização e funcionamento, não foi completado. Mas tenho a imensa alegria em compartilhar com vocês que um novo projeto que regula a área da saúde foi protocolado por ele e por mim nesta casa e garantirá de vez o funcionamento adequado das clínicas nas áreas da saúde. Tão logo nosso projeto seja aprovado, as clínicas estarão resguardadas para conseguirem seus alvarás de funcionamento. Assim, eles poderão continuar em nossa cidade, gerando renda, emprego e propagando impostos. Temos que trabalhar para que as empresas fiquem em nossa cidade e mais empresas tenham condições de se instalarem aqui. Acho que é esse o papel do vereador, mesmo ouvir a população apresentar solução. Hoje pela manhã participei da caminhada contra a pedofilia. Na ocasião, diversas pessoas também participaram. Para engrasamos o coro contra a pedofilia. Nossas crianças devem ser protegidas. Pode ser creche, mas é mais pura verdade. Eles são o nosso futuro. parabéns a todos os envolvidos nesta causa. Parabenizo também a todos os envolvidos na caminhada em prol da luta pela saúde mental. Vocês que atuam nessa área são grandes guerreiros, merecem o nosso respeito. Tem uma questão que tem movimentado as redes sociais, que é sobre o valor a ser investido na Conferência da Mulher, que acontecerá dia 21/5, no bairro Serra Verde. A minha opinião é que gastar 21 mil com um evento, seja ele qual for, em tempo de calamidade financeira, é um absurdo. Esse dinheiro poderia ser utilizado para tratarmos outras coisas, que é em favor citar aqui, farei até amanhã. Mas asseguro que este vereador estará presente e vai fiscalizar tudo. Gostaria de encerrar meu pronunciamento falando de mais dois assuntos. Convido todos os participarem da audiência sobre a segurança pública que acontecerá hoje aqui no plenário desta casa às 19 horas. O pedido para que esta audiência acontecesse foi do nosso colega Sargento Elton. Parabéns pela iniciativa, Sargento. Não tem dúvida que será uma noite muito proveitosa para a nossa cidade. E dizer que mais uma vez o nosso país é o destaque no mundo inteiro por corrupção. Que seja para limpar de vezes políticos que se aproveitam do poder para roubar. E quero também, gente, falar mais uma vez também que nós teve audiência aqui pública sobre a Transoeste e nada solução nós tivemos. O pessoal, o povo estão cobrando da gente, próprios motoristas hoje que trabalham na Transoeste, que está difícil para eles trabalhar sem os cobradores. E eu acharia que nosso prefeito, os nossos deputados e nós também engajar sobre essa causa, gente, porque o povo nosso está sofrendo, a população está sofrendo, não tem trocador, piorou os motoristas e precisando de emprego, e eles retiram os cobradores. Eu acharia que nós temos que correr atrás para defender aonde está esse erro aí, para nós corrigir e pôr esse trem para funcionar, porque a população... Mais dois minutos, senhor presidente.
Concedido.
Porque a população, gente, está reclamando muito. Nós precisamos de correr atrás. E por hoje é só, e uma boa tarde a todos.
Agradeço o vereador Negro do Buriti pelo pronunciamento nesta tarde de hoje e passo a palavra para o vereador Raimundo Nonato.
Senhora Presidenta, caros e novos vereadores, funcionários dessa casa, público que nos assiste através da TV Câmara, Câmara Net e todo o plenário, boa tarde. Senhora Presidente, eu quero aqui dizer que no dia 2/5, a senhora Gisele Xavier, vice-presidente da ASCAD, que usou essa tribuna pedindo socorro para a sua associação, para os demais, e apresentou a esta casa todas as dificuldades que se encontrava aquela associação e nos relatou tudo aquilo que ela estava precisando. Eu quero aqui parabenizar ao vereador Ademir, porque foi após essa senhora ter usado essa tribuna, eu até acredito, senhores e senhoras, que talvez foi a fala mais rápida da história desta casa. Mas, de um modo extraordinário, foi uma fala também que fez muito efeito, porque os vereadores não ficaram de braços cruzados diante da situação. Foi uma pessoa muito sincera, tipo uma pessoa muito simples, que simplesmente deu o recado dela, falou aquilo que tinha que dizer e pronto. E quando então fui fazer uma visita a essa associação, de forma cordial, encontrei lá os trabalhadores, todos trabalhando dignamente, fazendo reciclagem do lixo. Aí ela me disse que o vereador Ademir já tinha ido lá. Parabéns, Ademir, mais uma vez, porque isso é que importa. Não basta somente escutar, tem que agir. E é isso que precisa acontecer e está acontecendo no nosso Brasil, graças a Deus, começando de cima para baixo. Então, parabéns mais uma vez. E o Ademir conseguiu a licença para aquela associação, a qual estão felizes, agradeceram. E o que precisar, Ademir, deste vereador, nós estamos juntos, porque afinal o mérito é daquela associação e nós estamos aqui para ajudar. Senhor presidente, a este gabinete também foi visitado por um morador da região Nordeste distante, que nos trouxe a seguinte denúncia: o cidadão quer construir lá no bairro Ipanema e não tem condição por um motivo, porque nem tem a rua. O que era rua se tornou mato. E o vereador e o cidadão quer construir a sua casa, quer sair do aluguel, veio de fora e não consegue. Quando procurou o depósito de construção, o depósito disse que não vai entregar porque não tem onde despejar aquele material. Quando procurou a prefeitura para uma fotografia, disseram que ele tem que limpar a rua. Não é possível que o morador vai ter que pagar do bolso dele para passar patrol para que ele possa construir sua casa dignamente. Mas já está assegurado que nós vamos correr atrás e ver o que nós podemos fazer para esse morador, para toda aquela região. E é justamente a região a qual tem visto aqui, Sargento Elton, é a região a qual está colada também no bairro Dourado. Né? Eu trouxe aqui o mapa, chama região Nordeste Distante. Os bairros que estão lá e estão ligados são a Fazenda da Usina, Estância do Gafanhoto, este bairro a qual estou dizendo nesta tarde, o bairro Ipanema, Nova Suíça, São Simão, Savassi, Grajaú, Jardim Candidez, Floramar, Icaraí, Lagoa dos Mandarins, São Caetano, Eldorado, Cidade Industrial, Coronel Juvelino Rabelo e Chácara Beira Rio. Então, essa região ao todo contém 16 bairros. Este bairro Ipanema nem sequer pode levar material de construção para que esse senhor, que veja uma pessoa humilde, quer construir sua casa própria e não consegue. Então nós estamos aqui também, e una minha fala, sargento, a sua fala sem demagogia, e dizer que também estou disposto a trabalhar também naquela região para que este povo tenha dignidade. E eu cheguei na seguinte conclusão, que essas regiões, no governo passado, parece que não foi visitado por vereador nem por prefeito, e parece até que não existe. Mas o engraçado é que o imposto chega. Engraçado que o IPTU chega. De alguma forma chega a esses moradores, mas a melhoria, o patrulhamento por direito não chegou, mas eu tenho certeza que vai chegar, porque essa legislatura ela é outra. Vereador Zé Luiz, que me escuta com atenção, essa legislatura ela é outra e tenho certeza que o prefeito vai se sensibilizar com essa região e com certeza a melhoria vai chegar lá também. E estamos aqui para você, cidadão, você que mora nessa região, procura. Não precisa somente ser o meu gabinete 16, mas qualquer gabinete, eu tenho certeza que vocês serão bem atendidos e tenho certeza que o vereador vai tentar fazer algo para que possa melhorar, porque é dever nosso também, senhores, a fazer com que essa cidade funcione. Não depende somente de um executivo, mas também desta casa legislativa, para que tenhamos os nossos municípios, nossos munícipes possam então viver com dignidade. Senhora Presidenta, essa tribuna aqui já está agendada até em outubro, e é isso mesmo, apresentar à comunidade os problemas, dificuldades, os presidentes de bairro, mas tem um porém. Tem coisas que o cidadão também pode correr atrás, até por direito. Nem tudo. O que às vezes a gente não cresce é quando a gente espera de alguém algo que está no nosso alcance. Por exemplo, os nossos direitos e os nossos deveres. Eu friso sempre, o meu gabinete sempre tem a Constituição Brasileira, o meu gabinete sempre tem a Constituição Brasileira que eu entrego para o cidadão, principalmente o presidente de bairro, porque às vezes pensa assim, ah, eu vou lá na Câmara e lá eu vou resolver meu problema, sendo que às vezes está até pertinho aqui da Prefeitura, e às vezes fica correndo atrás, achando que não estão fazendo favor, Tem coisas que o cidadão, ele consegue sim, mas nem todos têm essa atitude. Nós precisamos ser um povo de atitude. Então aqui eu chamo a atenção dos presidentes de bairros, porque tem coisas que não estão no alcance deles. Mas nós podemos encaminhar através de um ofício, através de uma indicação. Então você que é presidente de bairro, frequenta essa casa, busca o vereador a qual você apoiou, seja eu, seja qualquer um desses que estão aqui, seja a vereadora, porque o nosso objetivo é fazer que a melhoria chegue nos bairros, porque nem tudo o prefeito fica sabendo. Por exemplo, não sei se ele está sabendo a região nordeste distante, mas nós estamos aqui para reivindicar, porque o vereador, na verdade, ele é o canal, o vereador, ele é o elo que faz com o executivo. Nem tudo chega lá, mas através do vereador pode chegar. Então, você que é presidente de bairro, busca melhoria no seu bairro, busca melhoria na sua região e vá em frente. Procura conhecer, porque às vezes nós colocamos o nosso nome à disposição até com boa vontade, vereador Edson. Às vezes até com boa vontade, mas se não conhece as leis, acha que a gente aqui está fazendo favor e não está. Então, muitas das vezes eu oriento o cidadão, falo, eu vou junto com você para que você possa aprender o caminho. Porque um dos maus na política, muitas das vezes é isso, nós fazemos aqui o que tem de fazer e o cidadão acha que está devendo obrigação a nós. E não é verdade, isso é um mal da política. E é por aí que começam a entrar os mais intencionados. É por aí que começa, porque quem está lá em cima roubando, muitas vezes começou numa Câmara Legislativa. Os bandidos engravatados lá em cima, muitas vezes começou numa Casa Legislativa. Então o cidadão precisa conhecer seus direitos e também seus deveres. Então, eu sempre que eu tenho oportunidade, ao presidente de bairro, eu entrego a Constituição Brasileira, que é a nossa lei maior, que é a lei magra. Porque dessa forma, se nós seguirmos por ali, com certeza a gente não vai errar. Com certeza, muita gente fala, mas foi feito em 88 e está ultrapassada, mas nem por isso você vai errar. É o que a gente vê o contrário, infelizmente, no nosso Congresso, muitas vezes nós vemos nas nossas assembleias de Minas, né, de Minas, em todas as assembleias, eles erram muitas das vezes, porque ali eles têm a oportunidade, porque começaram cá de baixo. Mas, como está escrito na Bíblia, tudo debaixo do sol é descoberto. Que cada um vigie a sua casa, porque a justiça, ela vem e não tardará. E Deus quer isso, Deus quer um Brasil limpo, Deus quer fazer uma limpeza nesse Brasil. Eu digo isso com muita firmeza, por quê? Porque o ano que vem tem eleição. E ora, senhores vereadores, que muitos já são até cabos eleitorais, vejam bem quem vocês estão ajudando, hein? Vejam bem, porque às vezes nós pregamos aqui a justiça e estamos contribuindo com corruptos. Então nós temos que avaliar, você cidadão, o ano que vem tem eleição, avalie o candidato que você vai votar para te representar. Eu vejo aqui muitas vezes essa casa, essa tribuna, ela é usada. Ah, vocês nos representam, a mídia social, vocês nos representam. Mas espera aí, e o deputado que você votou, como que ele está? Ele está bem na fita, passou pela ficha limpa, que não está ajudando muito também a tal de ficha limpa. Mesmo a ficha sendo limpa, ainda entra muito sujo, entra muita sujeira, porque a política no Brasil, ela está contaminada. E quando eu digo isso, não somente os poderes em cima, mas talvez até a base, até o eleitor, muitas das vezes ele se corrompe por causa de pouca coisa. Digo isso sem medo de errar. Às vezes o próprio eleitor contribui para a corrupção. E aí depois não adianta a gente entrar para a demagogia. Não adianta depois a gente querer ficar quietinho no nosso canto e falar, ah, todos os políticos são corruptos. Nem todos são corruptos. Tem muitas pessoas que querem fazer o bem, mas não conseguem. Por quê? Mais dois minutos, senhor presidente. Só concluir.
Concedido, vereador.
Então, nem todos estão contaminados. E que nós tenhamos uma base forte, a começar na nossa cidade de Divinópolis, para que o ano que vem possamos eleger pessoas que realmente nos representem. Pessoa que realmente possa fazer algo para a nossa cidade. Político não está na casa para fazer favor. Político não está na casa simplesmente para fazer isso ou aquilo. Ele está para que a legislatura possa acontecer de forma bacana, de forma democrática. Senhora Presidente, resumindo as minhas palavras, já chegou a esta casa a LDO e creio que todos os novos edis estão cientes e estão estudando também a mesma. E que também estará com cada assessor parlamentar o Dr. Wander, muitas vezes contribuindo com esta casa, a escola legislativa, orientando e também instruindo os nossos assessores, que eu tenho certeza que vai ser de muita valia. Então, vamos ficar atentos à LDO, ver aquilo realmente nós vamos aprovar nesta casa. Simplesmente, nós não vamos fazer favor, nós vamos fazer aquilo que realmente é da ossada do legislativo, aprovar a LDO. E para finalizar as minhas palavras, hoje, esse dia, também não poderia deixar de mencionar, 18 de maio, Dia Nacional de Combate à Exploração Sexual de Crianças. E aqui, eu estive também na parte da manhã, na passeata, muita gente, e o Brasil precisa se mobilizar. O Brasil precisa realmente fazer a diferença, se envolver nessas campanhas, porque quando a campanha ela é feita em massa, ela faz a diferença. E aqui eu quero deixar simplesmente deixar a diferença entre abuso e exploração sexual. O abuso sexual acontece quando o adulto utiliza o corpo de uma criança ou adolescente para sua satisfação sexual. Porém, exploração sexual é quando se paga por ter sexo com a pessoa e idade inferior a 18 anos. Muito obrigado, senhor presidente, por as palavras dessa tarde.
Agradeço ao nobre vereador Nonato e passo a palavra nessa tarde de hoje ao vereador Edson de Souza.
Senhora presidente, senhores vereadores, pessoas que nos acompanham pela TV Câmara, pela internet, meus conterrâneos, boa tarde. Nunca se mentiu tanto antes de uma eleição, durante uma guerra ou depois de uma pescaria. Bismarck, o grande pensador, o grande filósofo. Senhor presidente, nós somos reflexos da cultura judaica cristã, e aqui eu queria recorrer ao maior, ao mais sábio, ao mais humilde, o rei Salomão, quando ele fala que não há nada de novo sob o sol. Senhor presidente, isso é de uma profundidade que a gente tem que refletir, e a gente pode aplicar esse pensamento em todo o campo, professor Baleia. Na ciência, na política, na nossa vida e na cultura, e refletir dali profundamente sobre isso. Não há nada de novo sob o sol. Ora, se não há nada de novo, é porque as coisas existem. A nossa ignorância, o nosso véu, o nosso não enxergar, é que faz a gente não ver. Confesso que fui dormir hoje quase 2 horas da manhã em frente à televisão. Assustado. Assustado. O povo brasileiro está num estado de desgraça, no sentido clássico mesmo. Na ausência total da graça, da esperança, da utopia de viver num projeto de nação. Em quem nós vamos confiar? Em quem nós vamos confiar? Isso parece aquela narração do Evangelho de São João, quando vira para o meio do Nazareno e pergunta: para onde iremos? Para onde iremos? É um escândalo atrás de outro. São bandidos disfarçados de autoridade. O pior ladrão. O ladrão que me para ali, que toma minha carteira, que toma meu carro, que entra na minha casa, entra no seu sítio, ele me deu um prejuízo, foi a mim. Mas um senador da República, um deputado federal, governador, para onde nós iremos? Para onde nós iremos? O que que está acontecendo com essa nação, desse povo bom, dessa geografia abençoada? O que está acontecendo com o nosso país? O que está acontecendo, senhora presidente?
É fim de a gente ficar bobo. A gente cria vergonha na cara. E aqui eu queria pedir para que nós façamos uma moção pública e encaminhe ao Congresso Nacional. Nós não temos outro caminho, não existe nada fácil. A política é uma coisa difícil. Num país com dimensão continental como o Brasil. Mas não tem jeito, senhora presidente. Nós precisamos de eleições gerais. A única coisa para trazer, para atravessar esse deserto, é eleição geral. Não adianta. A palavra crise significa crescimento. Nós temos que atravessar esse deserto. Essa casa não pode ficar calada. Essa casa é uma das maiores cidades de Minas. E quando Minas fala, o Brasil escuta. Essa casa tem que fazer uma moção de repúdio ao Congresso Nacional. E tem que ser feita hoje, senhor presidente, assinado por todos os vereadores do PT, do PSDB, do PX, do PLD, do sangue partido. Ladrão disfarçado de autoridade. Ladrão disfarçado de autoridade. Pessoas que não têm fralda, pessoas que não têm comida, pessoas que não dão conta de pagar a sua conta de luz e de água. Uma carga tributária e mantendo uma casta dos políticos nesse país. Ninguém aguenta mais. Nós temos que estar com vergonha na cara. Vergonha, porque nós somos fiote desse sistema que está aí. Nós somos filhotes que estão calados. E não temos que ficar calados, senhor presidente. Eu quero ver, a minha vontade é dar um tapa nessa mesa. Mas a minha alma está mais forte do que um tapa em qualquer lugar. A minha vergonha de ver o que está acontecendo. É 30 milhões, é 15, é 20 milhões, é 60 milhões. É dinheiro que nenhum dos senhores e senhores que estão aqui sabe escrever. Não sabe escrever. Perderam a vergonha na cara. Uma quadrilha legalizada que virou política brasileira. Uma quadrilha legalizada é do meu partido. E aqui eu quero assumir a responsabilidade como cidadão. O presidente Michel Temer tem que sair. Se amanhã entrar outro, tem que sair. Todos aqueles que roubaram a esperança, o sonho do povo brasileiro, seja vereador, seja deputado e seja de qualquer partido, tem que sair. Nós não aguentamos mais. A gente vai em certos bairros aqui em Divinópolis e essa sanfona velha aqui todo dia, é faltando remédio, é falta de iluminação, é lâmpada queimada. É o mínimo da vida em sociedade que essa casa pede. Essa quadrilha legalizada. Presidente Michel Temer, o senhor tem que sair e é hoje. O senhor é do meu partido, mas o senhor não tem condições mais ética e moral de estar à frente à presidência da República. Não tem condições. Esse país tem que convocar eleições gerais para que o povo possa escolher ou acertar ou errar na sua caminhada. Nós não temos mais cenário. Nós não temos mais um líder, não temos capacidade constitucional e legal para manter essa vida política nacional. Qual o escândalo que vai ser amanhã, vereador Demir? Eu estou esperando é o próximo. É cada dia, parece que você está num ringue. É um soco que você toma na cara, vereador Nego. Você não tem segurança, você não tem paz, você não tem autoestima. Você está perdendo já até a vergonha de falar que você tem um mandato parlamentar. Uma quadrilha legalizada, professor. E aqui eu não estou falando de partido, não. Eu estou falando de caráter. Não tem condições um deputado federal que ganha 17 mil reais por mês ter fazenda e ter avião. Eu conheço gente que tem duas vezes essa renda. Tem uma vida modesta, faltando haver remédio na farmacinha,
estrada cheia de buraco, pedágio, eu não sei onde que isso vai. Nós temos 4 períodos clássicos na história da humanidade. Nós temos 476, a caída do Império Romano, 1453, a tomada de Constantinopla, e 1789, a tomada da Bastilha. Todos os períodos clássicos da humanidade foram derramamento de sangue que tiveram. Foram momentos difíceis que não vieram para o parlamento. O Brasil não passou ainda por questões extremas, igual passaram outras nações. Mas o povo brasileiro está perdendo a fé no parlamento. O povo brasileiro está perdendo a fé no político. O povo brasileiro está perdendo a fé e a alta fé em si mesmo com o projeto nação. Senhora presidente, assine. Mande fazer agora. Se a senhora estiver em dúvida, consulte o plenário antes. Determine agora uma moção para ser encaminhada ao Congresso Nacional pedindo a saída do presidente Temer. Seja do partido que for. Seja do PSDB, do PT, do PMDB, do PP, do PEM, do PROS, do PSD. Estou fazendo esse encaminhamento, senhora presidente. Uma moção, estou caminhando e pedindo formalmente que todos os vereadores assinem. Todos os vereadores assinem. Nós temos que ter eleições gerais rápidas. Nós não temos outro argumento a não fazer todo brasileiro e toda brasileira com a sua visão, com o seu sonho, decidir o que quer para o Brasil. Nós não podemos deixar um Congresso onde um terço está corrompido nesse caminho. Mais 2 minutos, senhor presidente.
Concedido, vereador.
Nós temos que reagir. Se Divinópolis reagir, outras cidades também devem reagir. Nós podemos publicar nas redes sociais a nossa postura. Isso vai lastrar e o mais de 5 mil municípios não pode ficar calado. Nós não vivemos no Brasil. Brasil é um ente abstrato. Nós vivemos no município. Chega! Chega! Eu quero saber qual o escândalo vai ser logo. Você não vê uma proposição? Você não vê uma propositura? Você não vê um debate? É polícia e sirene. É polícia, sirene, algema, grade, habeas corpus. Pelo amor de Deus, velho. Pelo amor de Deus. E não é o povo brasileiro que está fazendo isso, não. São os donos e as donas do poder desse país. Quem aguenta isso? Quem aguenta isso, presidente Josafá? Essa casa, eu estou fazendo esse encaminhamento. Eu não queria fazer por escrito, que eu queria falar com a minha alma. Temos que fazer uma moção de repúdio hoje, mandando para o presidente do Congresso Nacional, exigindo em nome do povo de Novos, eleições gerais, já, para que o povo, possa decidir o seu caminho e o seu destino. Obrigado, senhor presidente.
Agradeço ao nobre vereador Edson de Souza pelas palavras na tarde de hoje e solicito à assessora parlamentar Juliana Coelho, do gabinete da vereadora Janete Aparecida, que faça neste momento, junto ao jurídico da casa, a moção de pesar em nome de todos os vereadores para que possamos, a moção de pesar também, devido a tanta bandidagem ocorrida em nosso país, esse respeito.
Questão de ordem, senhor presidente. A senhora não cometeu um ato falho, porque o ato falho é aquilo que você pensa e não fala, né? Mas você está falando oi. É um voto de velório, de luto, de... É que não tem no regimento. É um voto de morte. Nós estamos fazendo em nome do povo de Nópolis, porque se nós fazermos uma pesquisa, a senhora vai ver o que está acontecendo. A vossa excelência não cometeu um ato falho, não. É um voto de pesar mesmo, que nós não aguentamos mais, que vem do cemitério chamado Brasília.
Passo a condução dos trabalhos dessa casa, novamente para o vice-presidente Josafá.
Passo a palavra ao vereador inscrito, Marcos Vinícius.
Meu caro vereador, presidente, honrado Edil J. Par Anderson, senhores vereadores, senhora vereadora, representante da bancada do Batom, cidadãos presentes em nosso auditório, cidadãos que estão em casa, a quem eu peço sempre em acatamento, em respeito, sobretudo agradecido pelo prestígio da audiência, eu peço licença, peço permissão para entrar na sua casa, você que está na sua empresa, você que acompanha os nossos trabalhos em tempo real, online, pela internet, pela Net Câmara, a todos o nosso melhor, muito boa tarde. Senhor presidente, inicialmente eu quero reforçar o convite que já foi feito, até mesmo aqui nessa tribuna, pelos vereadores que me antecederam, acerca da realização dessa grande audiência pública que vai discutir a questão da segurança pública em nossa cidade. Nós sabemos que há muitas reclamações, muitos avanços também já ocorreram, sobretudo com o advento do Olho Vivo, muitas situações a serem comemoradas, mas muito ainda a se fazer. A verdade é que a grande maioria dos divinopolitanos reclama da falta de segurança, e isso é noticiado todos os dias pelos jornais, pelas emissoras de rádio, pela televisão, pela internet. Uma situação que está cada vez mais próxima da nossa casa. É bem verdade que, de acordo com os dados estatísticos da polícia, meu caro vereador Sargento Geraldo, grande parte desses crimes tem a ver com as drogas, e a polícia parece que enxuga gelo porque não consegue vencer essa demanda e essa criminalidade cada vez mais crescente. E a gente espera então que hoje, nessa audiência pública, com a participação das autoridades da área, de especialistas em segurança pública, quer sejam os representantes da polícia judiciária, não é? Ou a polícia civil, como queiram, também da polícia militar, da polícia federal, todos os agentes de segurança pública discutindo de forma inteligente, respeitosa, propositiva. Daí eu quero chamar a sua atenção e a sua participação. Hoje é a hora, o momento mais adequado para discutirmos juntos melhorias na questão da segurança pública, que é uma situação que aflige todos nós. Todas as famílias, não é? O comércio, os jovens, crianças, adolescentes, todos nós estamos vivendo tempos difíceis com a criminalidade cada vez mais crescente, eu confirmo, aqui em nossa cidade. Portanto, hoje, a partir das 19 horas, estaremos aqui para discutir juntos essa questão que envolve a vida de todos nós. Uma vez mais, eu parabenizo a iniciativa deste brilhante vereador que tem se notabilizado pela sua luta, pela sua defesa árdua da nossa sociedade, com gestão principalmente na área de segurança pública, que é a sua experiência maior, até do ponto de vista profissional, por 27 anos dedicados à Polícia Militar. Hoje, 18 de maio, comemora-se o Dia Nacional de Combate ao Abuso e Exploração Sexual. Em nossa cidade, nós temos um trabalho que é referência para o Brasil, um trabalho desenvolvido predominantemente pelo brilhante promotor de justiça, curador da infância e da juventude, o promotor Dr. Carlos Fortes Cazé, e várias outras lideranças de vários segmentos sociais que abraçaram essa causa, todos contra a pedofilia. Uma caminhada foi realizada e a cada dia nós ficamos cada vez mais estarrecidos com as informações, com as denúncias apresentadas de abuso e exploração sexual, os crimes relacionados à pedofilia. Os pais devem estar atentos, os responsáveis, sempre conversando com seus filhos. As estatísticas mostram que as pessoas menos suspeitas, aquelas pessoas mais próximas, às vezes até familiares, são as pessoas que têm cometido esses crimes relacionados à pedofilia. Portanto, é importante, como pai, como responsável, estar atento ao comportamento da criança, ao comportamento do adolescente. Quando a criança se isola, quando a criança procura, através da agressividade fortuita, gratuita, reações comportamentais diferentes, estranhas, são sinais que devem ser lidos com atenção, entendidos, compreendidos, e mais do que isto, os pais têm que se relacionar melhor com seus filhos. Nas redes sociais, não que isso signifique invasão de privacidade, mas saber negociar e saber acompanhar o que os filhos estão assistindo, o que os filhos estão vendo, o que os filhos estão participando das redes sociais, porque muitos pedófilos estão fazendo aliciamento exatamente através das redes sociais, e a gente tem que estar atento, prestando atenção dos nossos filhos. Portanto, hoje é também comemorado essa bandeira que é de todos nós, não é tão somente de um ou de outro, não é tão somente de uma autoridade constituída, mas é de todos nós, de todas as famílias, e devemos estar cada vez mais atentos. Também, 18 de maio é o dia que marca a luta antimanicomial. Gente, aquele modelo falido, ultrapassado, obsoleto da segregação já não mais tem lugar nos dias de hoje. Hoje o que se busca, ao invés da segregação, é a inclusão social das pessoas que estão acometidas de transtorno mental. O que se busca hoje é a inserção social. O que se busca hoje é um trabalho de trazer a pessoa para a vida, não o isolamento, não a segregação, não o manicômio. E, infelizmente, a gente percebe que com essa nova mentalidade, essas novas políticas públicas, meu caro vereador Dr. Delano, muitos resultados positivos têm sido comemorados. Portanto, nós queremos também abraçar todos os profissionais, todas as pessoas que têm envolvimento nessa questão e dessa luta antimanicomial. Aqui eu quero cumprimentar todos os gestores públicos e todos os profissionais que no dia a dia, também no terceiro setor e também na iniciativa privada, fazem um trabalho de acolhimento a essas pessoas. A luz amarela está acesa em sinal de alerta. Houve a confirmação de um caso de leishmaniose visceral canina aqui em nossa cidade. É preocupante, porque alguns anos atrás, tão logo eu elaborei o projeto de lei, que se tornou posteriormente na Lei 5.038, que estabeleceu a política pública de tratamento dos cães de rua e estabeleceu a obrigatoriedade do controle de zoonoses, e estabeleceu também a obrigatoriedade da construção do CREVISA, que abarca na sua estrutura o Centro de Controle de Zoonoses. Aquela discussão se deu no nosso primeiro mandato, no ano 2000, quando o Galileu Teixeira Machado era também o prefeito dessa cidade. E naqueles dias que eu redigi o projeto, que eu estudei o projeto, que eu debati com a Sociedade Protetora dos Animais, a SPAD, e com várias outras pessoas especialistas na defesa dos animais e também do ser humano, sobretudo nas doenças provocadas pelos que os cães participam do seu ciclo, são 51 doenças de acordo com a literatura. Nós percebemos naquela época, até como resultado de um inquérito epidemiológico que foi implementado na ocasião pela FUNED UENG, capitaneado pelo então reitor, professor Eduardo Sérgio Silva, hoje lotado na Universidade Federal de São João del Rei, uma das maiores autoridades de leishmaniose no Brasil, especialmente de Minas Gerais. Mas naquela época, esse levantamento do inquérito epidemiológico mostrava que 10% das amostras estavam contaminadas com leishmaniose em Divinópolis. 10% dos cães contaminados com leishmaniose apresentavam esses animais sorologia positiva, o que trazia já naquela época uma necessidade premente e imperiosa de medidas de controle de zoonoses. A partir daí, isso nos deu fundamentação devida para que o nosso projeto de lei, polêmico, muitas vezes incompreendido por muitos, mas foi um avanço para a saúde pública de Divinópolis, que resultou, culminou na construção do CREVISA, uma estrutura que demandou um investimento de aproximadamente R$1 milhão, que é uma estrutura que é referência para Divinópolis, em Minas Gerais, um dos centros mais avançados, um espaço físico privilegiado, mas que infelizmente funcionou bem, mas infelizmente, por falta da devida atenção, pela questão financeira, conforme eles estão argumentando, essa estrutura está sendo sucateada, está sendo deixada de lado, e agora a realidade fática mostra que isto é um erro, que pode resultar em perdas de vidas humanas.
Conselho, mais dois minutos, senhor presidente.
Já que a leishmaniose visceral pode levar a óbito, e o mosquito palha é o transmissor, o hospedeiro é o cachorro, e se 10% dos cães estavam contaminados com leishmaniose naquela época, se esse trabalho não tiver continuidade de controle de zoonoses, pode surgir uma situação fora de controle. Então, de forma bastante tranquila, prematura ainda que haja uma confirmação de um caso, é uma luz amarela acesa. Será que por falta do controle de zoonoses, esse número cresceu, aumentou? Qual que é a realidade de Divinópolis e também da nossa região com relação à leishmaniose? Um caso já é realidade. Agora, não vai ficar só nesse caso. Infelizmente, essa constatação lógica, os profissionais de saúde, os veterinários, as pessoas que lidam com zoonoses, sabem bem do risco que a nossa sociedade está correndo. Portanto, meu caro prefeito Galileu Teixeira Machado, foi com o senhor no seu primeiro mandato, que eu também trabalhei como vereador, que nós criamos o projeto de lei, que o então prefeito, ex-prefeito Demétrios, construiu o CTZ e o Crevisa, e coube ao prefeito Vladimir inaugurá-lo e também fazer o seu aparelhamento. Mas agora, meu caro prefeito Galileu, está na hora da gente reativar em toda a sua estrutura o Crevisa e o Centro de Controle de Zoonoses. Uma demora e uma inércia e uma desídia podem ser tarde demais. Estamos falando de vida dos animais e também das pessoas. Eu vou voltar nesse assunto, porque é um assunto de saúde pública, não é? Por enquanto, muito obrigado pela audiência, pelo carinho, pela atenção de todos. Boa tarde a todos vocês.
Cumprimento e parabenizo o novo Dil pelo seu pronunciamento. E passo a palavra ao vereador inscrito, Adair Otaviano.
Senhor vice-presidente dessa casa, vereador, presidente interinamente, peço permissão para pronunciar sentado.
Permitido.
Senhor presidente, senhores vereadores, imprensa, pessoas que nos visitam, cidadãos de Divinopolitano, boa tarde. Senhor presidente, quero nessa tarde hoje iniciar a minha fala cumprimentando o senhor presidente, nosso amigo e ex-vereador, hoje diretor de saúde mental, Sérgio Raposo. Quero parabenizar o então ex-vereador Sérgio Raposo, hoje ocupando o cargo de diretor de saúde mental na Prefeitura Municipal de Divinópolis, pela caminhada organizada pelos servidores do SERSAN, e também ele como diretor de saúde mental, saindo do SERSAN e finalizando aqui na Câmara Municipal de Divinópolis na manhã de hoje, em comemoração ao dia 18 de maio, que é comemorado o Dia Mundial da Luta Antimanicomial. Quero também, senhor presidente, parabenizar o dia 18 também, se comemora o dia do combate à pedofilia. Então, fica aqui o registro do vereador Adair Otaviano, presidente dessa casa, com as duas datas, uma comemorando a luta antimanicomial e a outra a luta do combate à pedofilia no dia 18 de maio. Senhor presidente, quero nessa tarde aproveitar o meu espaço e também fazer um pronunciamento de tema que, ora, já foi falado em reuniões anteriores nessa casa. Jornal Gazeta do Oeste, 18/5/2017, fala: moradores denunciam ocupação irregular no conjunto Elizabeth Nogueira. E aí não é só no conjunto Elizabeth Nogueira. É no conjunto Copacabana, é no conjunto lá do Vila das Roseiras. Os três conjuntos que ora foram construídos através do programa Minha Casa Minha Vida têm problemas logo após que se entregou as 1.272 moradias. Vereadora Daíra Otaviano, tem uma cópia aqui em mãos de uma comissão especial que, ora, eu presidi essa comissão especial como presidente, e nós fizemos um relatório imenso. Aqui os moradores da Elizabeth Nogueira, eles reclamam de invasão das moradias do conjunto Minha Casa Minha Vida, e é um problema antigo. Desde a entrega, em 2012, quando entregou as moradias do programa Minha Casa Minha Vida, que nós estamos tendo problemas com invasão, casas alugadas, casas fechadas, todas depedradas. E numa comissão especial, onde o vereador Adair Otaviano presidiu essa comissão, nós entregamos essa comissão no dia 5/9/2013, e nós relatamos vários problemas diante acontecimento das casas do programa Minha Casa Minha Vida. Nós aqui levantamos várias casas lá no Elizabeth Nogueira, várias casas no Copacabana, várias casas no Vila da Roseira, casas alugadas, casas abandonadas, casas vendidas, está aqui no relatório. E esse relatório que nós fizemos foi um relatório bem feito. Porém, nós fizemos questão de deixar claro aqui que quando nós começamos um trabalho investigativo através da comissão especial, nós não tivemos suporte para fazer um trabalho de primeira qualidade. Por que não? Primeiro que nós solicitamos informações da Caixa Econômica Federal e a mesma não quis informar ao vereador presidente da comissão especial. Dizia a Caixa que só entregava as informações se fosse solicitada pelo presidente da Câmara Municipal daquela época. Nós repudiamos aqui no nosso relatório o jeito de receber a comissão especial na Caixa, ou melhor, de não receber a comissão e de não atender os anseios da comissão. Repudiamos também os trabalhos da época do superintendente da usina de projeto Lúcio Espíndola e do secretário especial do prefeito Antônio Farac Júnior, que também não vieram, convidados a vir a esta casa para prestar esclarecimento, não vieram. Não cumpriram com a sua obrigação de homens públicos. Está aqui no relatório. O relatório é documento que está guardado nos anais dessa casa. E por fim, levantamos todas as denúncias. Casas vendidas por 15, por 20 mil reais. Casas fechadas, que morador tinha outra casa na roça, tinha casa na cidade no nome de outras pessoas, era amasiado. Tinha casa no nome do marido. E a mulher ganhou a casa, porque o programa ele beneficiou a mulher, que era mãe de até filhos de 16 anos de idade. Então tinha várias irregularidades. Nós denunciamos e no final do nosso trabalho, do nosso relatório, nós enviamos, o relatório foi enviado para a Prefeitura Municipal de Divinópolis tomar as providências cabíveis. Enviamos também o relatório para a Caixa Econômica Federal. Enviamos também para o Ministério das Cidades, que era o ministério encarregado da construção das casas do programa Minha Casa Minha Vida. Enviamos cópia do relatório para a Polícia Federal, que eu acho que é a única que ainda está fazendo algum trabalho com relação à denúncia que foram feitas por moradores e detectada pela Comissão Especial. E também mandamos para o Ministério Público Estadual e Federal competentes, para que os mesmos pudessem tomar as medidas cabíveis. Estou vendo aqui, moradores da Elizabeth Nogueira reclamando. Isso foi em 2012 a entrega. Nós estamos em 2017, passaram 5 anos e os problemas são os mesmos. Se as autoridades competentes não tomarem as medidas cabíveis, jurídicas, nós estamos no final do mundo. Estamos no fundo do poço, porque tem irregularidade e muitas das vezes nós encontramos pessoas más, traficantes, tomando conta de casas e nós não poderíamos fazer nada, não poderíamos enfrentar pessoas desse nível. Então o que a comissão pôde fazer foi feito e aguardamos que os órgãos competentes, as quais foram enviados cópias da comissão especial, que eles tomem as providências cabíveis, porém, que não leve 10 anos, que não deixe os papéis amarelar as folhas, porque a denúncia tem 5 anos que foi feita, e se tem 5 anos já tinha tempo suficiente para detectar o que está errado, tomar de quem não precisa, entregar as casas para realmente aquelas famílias que precisam de morar numa casa do programa Minha Casa Minha Vida. Porque tem muitos que ganhou e alugou, não precisa. Tem muitos que vendeu, já é de praxe fazer esse tipo de costume, ganhar e vender. Aí vem um outro programa, vai lá, escreve, ganha e vende. Nós temos que acabar com esse tipo de pessoa. Casas e benefícios são para as pessoas que realmente precisam. Do contrário, não precisa construir uma moradia, porque vai parar na mão de quem não precisa. Senhor presidente, também não poderia de abordar nessa tarde de hoje, como outros vereadores fizeram, no mesmo rastro dos senhores vereadores que me antecederam, eu quero aqui também abordar outro assunto. Eu quero falar dos acontecimentos políticos do nosso país, da desmoralização dos nossos políticos. Eu quero aqui, senhor presidente, dizer que, antes de ser político, eu sou um cidadão e honro muito com o meu papel de cidadão. E aqui nessa casa não é diferente. Tomo todas as medidas cabíveis para errar menos o possível. E aqui eu quero trabalhar para as pessoas. Sou um empregado do povo e repudio tudo o que está acontecendo a nível nacional com a nossa política. Repudio todos os atos que nós estamos vendo e ouvindo das notícias que chegam até nós. Eu quero aqui falar um pouquinho da nossa história. 1964 a 1985, tivemos um período de ditadura, onde muitos foram perseguidos, muitos desapareceram. Lutamos muito para conquistar o período da democracia. Democracia essa, que se tivesse sendo usada para a finalidade correta, o Brasil estaria no topo do mundo. Era um dos países de primeiro mundo, junto com os grandes potências, Estados Unidos e outros. Mas não estamos nesse nível, porque a cada dia que passa, somos passados para trás. Estamos sendo roubados. Nós tivemos 4 presidentes eleitos democraticamente. Em 1985, tivemos a abertura da democracia com as eleições indiretas, com um civil ocupando a cadeira da presidência. Foi eleito, então, indiretamente, o presidente Tancredo Neves, que por morte não pôde assumir, assumiu no seu lugar o presidente José Sarney. E nós tivemos, naquela época, uma economia e uma moeda instável. Várias moedas e juros de quase 100% ao mês. O cúmulo do absurdo. Quem era pobre, quem era rico. Pobre passava fome. Rico vivia só de caviar. Era um país muito desigual. E o tempo foi passando e o país continua a mesma coisa. Um país desigual entre as classes sociais. Quem é rico é muito rico e quem é pobre continua muito pobre. Desempregado, passando dificuldade. Ainda temos pessoas passando fome num país milionário, num país dos mais ricos. Nós podemos aqui levantar, moramos num estado que cobra os impostos mais caros, que é o estado de Minas Gerais. Porém, é um dos estados mais ricos. É um dos estados mais ricos da federação. Nós somos ricos em minerais. E aí inclui minério de ferro, manganês, ouro e outros, diamante. Nós somos ricos. Ainda há pouco descobrimos gás natural dentro do estado de Minas Gerais, que dá para extrair mais de 20 anos. E nós achávamos que éramos um país, nós achamos que somos um país pobre. Na realidade nós somos um país rico. Nós somos um país rico. Nós somos um país, uma grande potência na agricultura, na agropecuária e outras coisas a mais. Um país dos mais ricos em água doce, em floresta amazônica. Achávamos que tinha pouco petróleo. Temos muito petróleo. Descobriram o pré-sal. é uma quantidade de petróleo que pode, no futuro, ser exportado e ainda continua um país de miserável. Mas miserável de cabeça, de mente. Porque se nós tivéssemos homens públicos preocupados com o país, preocupados com aquele menorzinho que é o assalariado, e repartisse o que tem no país de igual para igual, nós moramos num país milionário. Queremos aqui repudiar o que está acontecendo a nível de nação. Nós tivemos 4 presidentes eleitos democraticamente. 2 deles sofreram impeachment e corremos o risco do vice que assumiu o impeachment de um governo sofrer um impeachment também. Olha ao cúmulo do absurdo que chegamos. Olha ao fundo do poço que chegamos. Eu quero aqui repudiar mais uma vez essas atitudes. Mas que a Polícia Federal, que o Ministério Público Federal, Ministério Público Estadual e Federal, procure, e que aquele que dever, aquele que tiver cometido qualquer equívoco, que vai pagar, que tem que pagar, mais 2 minutos, senhor presidente.
Conselho, mais 2 minutos.
Que tem que pagar pelos seus erros. Não pode o brasileiro, o pobre, o trabalhador, pagar pela irresponsabilidade dos políticos que roubam o país. E hoje não tem classe A, B ou C. Não tem partido A, B ou C. Praticamente todas as siglas partidárias envolvidas nesse ato de corrupção. E é uma vergonha. Mesmo os caras sendo investigados, eles ainda têm coragem de continuar roubando. Os caras não estão nem aí para a justiça. Estão pouco se lixando para a justiça. Tomara que dê penas nele. Não é porque o cara fez uma delação e vai devolver, que o cara vai ficar preso em um quarteirão, numa mansão com piscina, sauna. Isso não é prisão, não. O cara ficar em um quarteirão onde tem piscina, sauna, uma mansão com 20 cômodos, isso não é prisão. Prisão é prisão. O cara que roubou o país tem que ir pra cadeia, ele tem que pagar a pena. Não merece andar no meio dos outros. Ah, mas tá andando tornozeleira. Tornozeleira é a mesma coisa, dá uma pulseira de ouro pro cara usar. Isso é uma verdadeira lástima. Isso é uma lástima. Nós temos aí propostas a serem votadas no Congresso, na Câmara Federal, que tomara que os procuradores, a Polícia Federal, os ministros do Supremo, condenem essas pessoas para que eles não consigam fazer. Porque se fazer, vai ser a perdição dos brasileiros. Reforma trabalhista e reforma previdenciária. Estão querendo tirar tudo o que eles roubaram nas costas dos trabalhadores. E nós temos que manifestar, nós temos que gritar. Não só nós que estamos aqui representando um povo, mas todos os cidadãos brasileiros têm que buscar seus direitos. Temos que correr atrás daquilo que conquistamos e não deixar esses pilantras, esses charlatões, tirarem aquilo que é conquista nossa. Se eles roubaram, que eles paguem pelos seus erros. Muito obrigado, senhor presidente, pela sessão da palavra nesta tarde de hoje.
Cumprimento e parabéns o nobre Edil pelo pronunciamento. E retorno os trabalhos da mesa ao presidente desta casa, vereador Adair Octaviano.
Quero agradecer ao vereador vice-presidente Josafá pela condução dos trabalhos. Passo agora à segunda parte dos trabalhos. Solicito da secretária Janete fazer a gentileza de proceder à leitura dos projetos na pauta da ordem do dia.
Boa tarde a todos. Projeto de veto parcial ao projeto de lei CM037 de 2017. EM001 de 12 de abril de 2017. Veto parcial ao projeto de lei número CM037 de 2017, que dispõe sobre as alterações na lei número 8.061 de 2015, que regula a matéria sobre a obrigatoriedade de licenciamento
e emplacamento de veículos, prestadores de serviços no município de Divinópolis. Autor, Executivo Municipal. Quórum para votação, maioria absoluta para rejeição. Parecer especial. Parecer número CM 135 de 2017. Veto parcial ao projeto de lei ordinária número CM 37 de 2017. Diante do exposto, o veto parcial. Conclusão. Diante do exposto, o veto parcial é sustentado pelo senhor prefeito por contrariedade ao interesse público. Assim, nosso entendimento é pela manutenção do veto parcial por contrariedade ao interesse público. Por fim, por se tratar de alegações de contrariedade de interesse público, deixamos a decisão para ser proferida pelo soberano plenário, que certamente haverá de emanar a mais correta deliberação. É o parecer.
Coloca em discussão o veto parcial número EM001/2017 ao projeto de lei número CM037/2017, que dispõe sobre alterações na lei número 8.061/2015, que regulamenta matéria sobre a obrigatoriedade de licenciamento e emplacamento de veículos prestadores de serviço no município de Divinópolis, ainda a revogação em todo da lei número 8.215/2016 e da outras providências de 12/4/2017. Em discussão.
A palavra, senhor presidente.
Com a palavra, o vereador Sargento Elcio.
Respeito do veto parcial do projeto CM37/2017, de minha autoria pelo Executivo, quanto diz respeito ao artigo 3º, no qual revoga a lei 8215/2016, e esta, por consequência, revoga a lei 8061/2015, concordo com o veto parcial, pois o Executivo entende que deveria ter sido mantido o caput do artigo 2º e os incisos 1º e 2º da Lei 8061/2015, no projeto CM037/2017. Este artigo e seus incisos tratam das multas referentes aos locadores de veículos em não cumprirem seus devidos prazos regulamentares. Apesar desse vereador entender que esses valores referentes às multas podem ser inseridos no contrato de locação. Apesar de entender isso. Mas eu concordo com o veto parcial, porque o principal foi mantido, que é justamente o emplacamento dos veículos prestador de serviço do Executivo, tanto do Legislativo, aqui em Divinópolis.
Continua a discussão.
Palavra, senhor.
Com a palavra, o vereador Edson de Souza.
Senhor presidente, senhores vereadores, separa o remédio do veneno é a quantidade. A coerência, quando você vai fazer um doce, você faz ele para comer mole ou para partir. E você tem que ter um equilíbrio, um bom senso. Isso mostra elegância, mostra maturidade, mostra estudo do vereador, autor nobre desse projeto. Ele dá uma aula, ele estudou e teve a humildade, porque a lei 8.215, depois a lei 8.061, se a gente aprova no total, a lei fica inútil. Então, por exemplo, o veto parcial, quero aqui parabenizar o senhor, Sargento Leão, pela sua grandeza de reconhecer, né, o senhor para mim, e eu já tenho falado isso nas conversas mais públicas e mais reservadas, a grandeza do seu caráter, da sua inteligência, dos propósitos. Então eu queria te parabenizar, porque aqui eu tenho uma coisa comigo, sargento. Eu não tenho nenhuma vitória pessoal aqui. Eu não tenho nenhuma. E não tenho nenhuma derrota pessoal. Aqui eu não estou tratando de coisas doentes. Nós estamos tratando visões. E as pessoas com vanidade, com respeitabilidade. Mas, além de agradecer a defesa que você já fez do vento oficial, quero manifestar o bom caráter, a coerência, o zelo e o bom senso do novo vereador.
Continua a discussão. Em votação. Projeto veto parcial número AM001/2017. Ao projeto de lei número CM037/2017. Fica aprovado por 16 votos favoráveis o veto parcial número EM001/2017 ao projeto de lei número CM037/2017. Solicito da senhora secretária fazer o favor de proceder à leitura do próximo projeto em pauta.
Projeto de lei ordinária número CM018, de 26 de janeiro de 2017. Dispõe sobre alterações no artigo 37, no parágrafo 3º do artigo 39 e inciso 1º do artigo 40 da Lei número 6.907 de 2008, Código de Postura do Município. Autor, vereador Sargento Elton. Quórum para votação, maioria simples. Comissão de Justiça, Legislação e Redação, pela legalidade, constitucionalidade e juridicidade. Parecer da Comissão de Administração Pública, Infraestrutura, Serviços Urbanos e Desenvolvimento Econômico, pela aprovação.
Coloco em discussão projeto de lei número CM018/2017, que dispõe sobre alteração no artigo 37, no parágrafo 3º do artigo 39 e inciso 1 do artigo 40 da lei 6.907/2008, Código de Postura Municipal de 26/1/2017. Em discussão.
Com a palavra, senhor presidente.
Com a palavra, vereador Cleitinho.
Queria pedir ao sargento Welton, nosso novo vereador, um suspensamento de 30 dias, porque ainda não tivemos avaliação do comandante. Sem avaliação do comandante, não tem como deixar esse projeto pronto e executado, não. Então vamos dar esses 30 dias de suspensamento para ver se o comandante faz uma avaliação sobre o projeto. Minhas palavras, senhor presidente.
Continue a discussão.
Palavra, senhor presidente.
Com a palavra, o vereador Rodrigo Caboche.
Eu queria, com toda a elegância, também fazer coro com o vereador Cleitinho, que eu acho que o momento que o país atravessa, o momento de desemprego, o momento das dificuldades financeiras, seja dos empresários, então eu entendo que tem que ser bem analisado isso, porque na minha avaliação nós temos é que desburocratizar. Tá? Seja, por exemplo, algumas coisas que eu vou assumir, vereador Eduardo Printe Júnior, eu vou assumir, aproveitando isso também, a causa da regularização da boate perto do esquema, que eu estive lá, aproveitando essa oportunidade, não tem ruído nenhum, eu estive lá, vou fazer
o requerimento também. E eu tenho, não lá, porque lá eles têm condições, mas isso aqui pode trazer grandes prejuízos para as pessoas que têm o menor poder aquisitivo, porque está burocratizando. Então, eu quero dizer, Eduardo Pedro Júnior, que eu, mesmo de hoje em diante, eu vou fazer todo o empenho junto à administração para que regularizar todos os empreendimentos que dão emprego. Seja boate, seja... Eu vou fazer toda a gestão na administração, porque nós temos aí um empreendimento de criar 120 empregos, que é do peixe de ouro, peixe dourado, sei lá, e por causa de zoneamento não se está tendo esses empregos na cidade. Então, como vocês falam que eu sempre defendi empresário, eu não estou defendendo empresário, estou defendendo emprego. E de hoje em diante eu vou começar a atuar para restabelecer o mercado de trabalho em Divinópolis. Muito obrigado, senhor presidente.
Continua a discussão.
A palavra,
projeto de lei CM018/2017. Com a palavra.
Quem pediu sobre isso?
Continua em discussão o pedido de sobrestamento de até 30 dias do vereador Cleitinho. A palavra, sargento Elton.
Senhor presidente, novo vereador Caboja, com devido respeito, que lhe é peculiar, a discussão não é essa. Eu concordo com Vossa Excelência que temos que criar emprego, mas criar emprego com responsabilidade também. E não é o assunto que está aqui em discussão. O assunto que nós estamos discutir é se a Polícia Militar terá homens suficientes para fazer a fiscalização, porque a população nos solicitaram isso. Não só eu, como vários vereadores aqui nessa casa. Então há que se equilibrar as coisas. Não podemos simplesmente gerar empregos e deixar a população também à mercê. Tem outras coisas que estão por trás. Então vamos discutir, vai ter debates a respeito disso aí. O que nós estamos pedindo aqui, o Cleitinho pediu, um sobrestamento de 30 dias, para conversarmos juntamente com o comandante da Polícia Militar em nossa cidade, para viabilizar. Mas se, mesmo retirando essa minha parte, tem novas emendas aqui do vereador Ademir e outros vereadores aqui presentes, que terá que ser apreciado, e para mim são justas. Se o estabelecimento der causa, infelizmente ele vai ter que ser caçado, sim. Porque tem outros interesses, e a população também, ordeira, que paga seus impostos, também precisa descansar e dormir, quando assim a lei o permitir. Então existe, inclusive, um código penal por trás. Essas foram minhas palavras, senhor
presidente. Palavra novamente, senhor.
Palavra, senhor presidente. Continua em discussão. Com a palavra, vereador Caboge, para discutir sobre estamento de até 30 dias.
Não, é muito elegante, né, o nobre vereador, mas a minha preocupação, no momento atual de crise generalizada, principalmente em Divinópolis, que se fechou tudo, eu entendo que esse projeto não vai desburocratizar, vai burocratizar mais e fechar, sim, como disse o sargento, vários empreendimentos que eu sou totalmente contrário. Eu acho que nós temos que abrir boate, é restaurante. Isso é a opinião deste vereador que nós vamos discutir aqui. Sei que o Ademir apresentou emenda, outros vereadores apresentaram. Este vereador que vai deixar claro que se for para burocratizar mais, ainda mais que esse povo da prefeitura, agora que melhorou um pouquinho, qualquer empreendimento ali ficava lá, era 2 anos, agora com a participação ativa, né, do competente, né, que está à frente, o secretário de governo, tem melhorado, mas um pouquinho só. E a população não aguenta mais, não. E nós estamos em crise aguda. Muito obrigado, senhor presidente.
Continua a discussão. Pedido de sobrestamento de até 30 dias. Com a palavra, vereador Edson Souza.
Senhor presidente, senhores vereadores, a emenda desse projeto fala que altera o código de postura. Que nós não estamos mais de fomento para arrumar emprego, não, ué. Nós não vamos dificultar emprego, não, ué. Deixa eu te falar. Quem trabalhou tantos anos na Polícia Militar, que teve como guardião o Estado Democrático, Direito e a Lei, sabe que a lei é o imperativo maior. Ora, nós não podemos criar um
mudar um zonamento numa cabeceira de aeroporto para fazer um prédio de 30 andares. Não pode, porque a lei não permite. Não é correto a gente saber que tem um prostíbulo em lugares que tem práticas antissociais dentro de uma sociedade humana, independente do lugar. O que o sargento quer é legalizar. Eu lembro que eu estava no Rio de Janeiro, vereador Nonato, de 26 de janeiro de 2013. Não esqueço disso, aniversário meu e da minha esposa. Eu peguei o jornal O Globo, O Brasil Chora por Santa Maria. Lá no Rio Grande do Sul, estava muito bonito. Povo dançando, bebendo, dando uns beijos, uns abraços, curtindo. Ficou a legião de cadáver no chão. Hoje, depois de assim de câncer, ninguém é contra a boate, o jovem, a gente dançar, balançar o esqueleto. Ninguém é contra isso, um bom restaurante. Agora, nós não podemos, essa é a foito. Vou votar junto com o senhor está sendo um exemplo de um dos princípios do artigo 37, que é a legalidade. Nós queremos é dar mais segurança. Se for um restaurante, se for empresa, se for uma sauna, se for um clube de futebol, seja qualquer expressão da segurança humana. Então, a emenda do projeto é clara. Nós não estamos aqui em política de criar emprego. Nós estamos aqui com uma política técnica para dar mais segurança aos usuários de qualquer segmento da expressão cultural humana.
Continua a discussão. Pedido de sobreestamento de até 30 dias... no projeto de lei número CM018/2017. Em votação. Pedido de vista, aqueles que forem favoráveis, permaneçam. É o pedido de sobrestamento de até 40 dias, aqueles que forem favoráveis, permaneçam como estão. 30 dias, o contrário, queiram se manifestar. Aprovado o pedido de sobrestamento de até 30 dias. Do projeto de lei CM018/2017. Solicito da senhora secretária que proceda à leitura do próximo projeto em pauta.
Projeto de lei ordinária número CM035, de 24 de abril de 2017. Dispõe sobre apresentações, distribuições de materiais impressos e produtos nos logradouros públicos que possuem semáforos de pedestres e veículos no município de Divinópolis. Autor, vereador Edson de Souza. Quórum para votação, maioria simples. Comissão de Justiça, Legislação e Redação. Pela legalidade, constitucionalidade e juridicidade. Parecer da Comissão de Administração Pública, Infraestrutura, Serviços Urbanos e Desenvolvimento Econômico. Pela aprovação.
Coloco em discussão projeto de lei número CM035/2017, que dispõe sobre apresentações, distribuição de materiais impressos e produtos nos logradouros públicos que possuem semáforos de pedestres e veículos no município de Divinópolis, de 25 de 4 de 2017. Em discussão.
Palavra, senhor presidente.
Com a palavra, o vereador Roger Viegas.
Bom, senhor presidente, com todo respeito, pessoa do nobre vereador Edson Souza, consta aqui no artigo 2º, são consideradas passíveis de cumprimento qualquer atividade que impede a devida fluência do trânsito. Concordo aí plenamente. Mas tais como teatro, dança, música, malabarismo e atividade circense. Bom, Adin, vai dar explicação disso e da forma de interpretação. Porque artistas, né? Existem artistas e artistas. E hoje, vemos no trânsito, muitos deles, aqui em Divinópolis, não via ainda nenhum tipo de reclamação ou ocorrência. Talvez podem já ter sido levados à sua pessoa, dessas pessoas, né, que fazem ali do modo ali do trânsito. Eu acho que todo movimento cultural, né, é uma forma de expressão, é uma forma também de levar alegria, que é muito válida.
Então, portanto, Edson, acho que deveríamos estudar melhor esse artigo 2º aqui, no seu belo projeto, não tenho mais nada contra. Só que impedir uma manifestação, um ato cultural, talvez soaria muito pesado. Mas estou com você nesse projeto, tem lá a sua beleza. Então, portanto, acho que deveríamos estudar, né? Se o senhor assim nos permitir, queria aqui também ouvir a opinião dos demais colegas. Mas impedir um movimento cultural através desse artigo, acho que seria pesado demais com os artistas de rua, que ela tem o único espaço e forma para se apresentarem. Obrigado, senhor presidente.
Continua a discussão. Projeto de lei CM035/2017.
Com a palavra.
Com a palavra, vereadora Janete.
Vereador Edson de Souza, estudei atentamente o projeto e aqui tem duas especificações diferentes. Primeiro, nós temos realmente problema com a quantidade de pessoas que vêm de fora para ganhar a vida, às vezes com espadas, coisas que ficam ali, que são pessoas que nem são de Divinópolis e realmente traz um certo medo, um certo perigo, e até mesmo à noite, as pessoas entregando panfletos, suja a cidade, fica jogada ali. Eu entendo dessa forma, assim, algumas coisas que realmente é necessário. Só que me preocupa, a mesma preocupação do Roger, enquanto comissão de cultura, porque qual que é o nosso problema? Nós tivemos, há pouco tempo, várias apresentações de igrejas evangélicas, de projetos sociais, de crianças e adolescentes, jovens, fazendo manifestação na época da Páscoa, sobre a ressurreição de Jesus no sinal de trânsito, inclusive nas mediações do shopping, e tivemos também várias representações e manifestação que muitas vezes são de cunho político, mas de maneira artística mesmo, de jovens que estavam apresentando, amarrado contra a corrupção, fazendo as suas manifestações. Então, a gente deveria achar alguma forma de que essas pessoas, não sei de que forma seria, a gente tem que estudar, se pega um alvará, como que seria feito, para essas pessoas continuar podendo fazer as suas apresentações durante aquele tempo do sinal fechado, uma vez que a gente não pode proibir o povo de estar realmente utilizando da sua arte para poder mostrar um pouco daquilo que acredita para o povo de Divinópolis.
Continua a discussão. Com a palavra, o vereador autor Edson Souza.
Senhor presidente, senhores vereadores, a maior invenção do homem em termo coletivo, é a cidade. Se a gente for 12 mil anos atrás, no Neolítico, a mulher, com seu olhar binário, ela começa a dominar a natureza e nós criamos a divisão social do trabalho. Um é mais forte, vai para o exército, outro mais inteligente, vai jogar os conflitos, outro mais habilidoso, vai falar da física, da metafísica, e nós somos povoando e criando a cidade. A cidade é a alma do seu povo. Eu concordo com os dois olhares até aqui agora, quando as pessoas falaram até da ressurreição de Jesus Cristo no semáforo. Eu acho que a manifestação da ressurreição, ela veio pelo coração. Não é pela faixa. Essa expressão da arte, daquilo que nós chamamos de cultura, na última linguagem da produção humana, ela tem seu lado, tem seu local para fazer. O que está aqui na proposta desse humilde menor dos vereadores é que na faixa branca e no semáforo não pode ter nenhum tipo de expressão. Mas dois olhares, quatro olhares, enxerga mais que dois. Os senhores, nós vamos votar favorável ao pedido de um bom prazo, mas os senhores devem reparar o que está acontecendo na área central. São facas, cunhas, gente soltando fogo, bicicleta. Será que o circo foi para a faixa branca? Quem sou eu para negar a expressão cultural e colocar algo nessa alma vazia, nessa mesquinhez humana? Mas é que um dia eu estava vendo lá, tinha um cachorro, uma bicicleta e faca parecendo a Idade Média. Na faixa branca. Os senhores e as senhoras estão rindo e me faz lembrar São Francisco de Assis. Quanto mais ri, mais sério o homem se encontra. É porque nós estamos vendo o problema na faixa do sinal branco. E o cara estava jogando fogo e pulando e aqui atrás, e o circo foi pra rua. Nem a Zazá, quando eu fui alfabetizada, Zazá dança no arame. E o povo olhou pro caixote, isso perante vereador, juiz, promotor, padre, imprensa. Tá, olha lá o outro artista. E todo mundo fazendo. Vai, você, não, repara, você vê. Ou será que só eu que estou vendo? Então o que eu estou querendo dizer, hora nenhuma, o filósofo Kierkegaard fala uma coisa lindíssima sobre o homem. O homem chegou cedo para ser homem e tarde para ser Deus. O homem precisa inventar um novo mundo. Ele precisa colocar alma no mundo sem alma. Eu não sou contra a expressão de nenhum tipo de arte cênica, qualquer tipo de manifestação. Mas se chegar no sinal, na faixa branca, é o político, votem no político tal, tal, é o bacalhau no preço tal, e um na bicicleta e outro soltando fogo. O que está virando isso? Na nossa cidade. Na nossa cidade. Nós temos locais próprios para manifestação, agora na faixa branca. Mas eu me curvo, quero aprender. Eu acho, por exemplo, que os dois vereadores com quatro olhares, eu vou votar favorável ao pedido. Né?
Palavra, presidente.
Palavra, senhor presidente.
Palavra, senhor presidente.
Eu acho, eu vou pedir, senhor, eu mesmo vou pedir, senhor presidente, vou pedir vista sobressamente 15 dias, porque é uma coisa que vai mexer com o perímetro urbano de Hipnópolis. Vai mexer, porque as pessoas talvez passem a ver o que eu estou vendo. Porque está virando brincadeira. Está virando brincadeira em Divinópolis e nenhuma autoridade pública faz isso. Então eu mesmo quero pedir, senhor presidente, sobrestamento de 15 dias nesse projeto para que os demais colegas possam aprofundar sobre o fato em discussão.
Continua a discussão, pedido de sobrestamento do autor de até 15 dias, com a palavra vereador Eduardo Pinto Júnior.
Senhor presidente, eu gostaria de falar aqui sobre o sobressamento de até 15 dias do vereador Edson Souza e dizer que eu acho que nós temos que aperfeiçoar o projeto. O projeto é de grande valia, sim, mas nós temos que olhar que há 30 dias atrás eu apresentei aqui um projeto também que educa a distribuição de panfletos na área central da nossa cidade. E Edson Souza, atentamente, falou que o tempo do panfleto está se esgotando, né? Que hoje a rede social domina isso. Mas eu vejo que hoje em Divinópolis a gente ainda utiliza muito disso. Se a pessoa não puder distribuir um panfleto, eu vou citar pelo mês de maio que nós estamos vivendo. O Maio Amarelo, a Polícia Militar, juntamente com a CETRANS e a Polícia Civil, preparou o dia do Maio Amarelo para fazer uma blitz educativa no semáforo da nossa cidade. Com a aprovação da lei, isso fica impossibilitado da distribuição de panfleto. Por quê? Se não for no semáforo da faixa de pedestre, onde não tem semáforo, é difícil parar o carro para entregar o panfleto de conscientização do trânsito. O projeto seu é magnífico, mas eu acho que nós devemos fazer um estudo mais aperfeiçoado nos próximos dias e aí a gente votar ele para engrandecer o projeto de Vossa Excelência.
Palavra, presidente.
Vereador, eu vou te conceder a palavra, mas o autor já pediu 15 dias de sobrestamento. Eu acho que tem que discutir o projeto no dia que for votar. Conceda a palavra, Vossa Excelência.
Não, padre,
para discutir o sobressamento.
O que eu queria falar, até falei com o nosso nobre amigo aqui, de engrandecer o projeto do Eduardo junto, talvez fazer uma emenda, porque e o risco que nós estamos correndo lá nas esquinas é grande. Que hoje eles estão mexendo com um facão lá de um metro.
Só não brigar com isso, hein?
E vai caber até com a segurança pública, que é a audiência pública, o nosso nobre amigo vai estar apresentando aqui hoje aqui sobre a audiência pública. É uma coisa que nós podemos estar levando a gente. Muito obrigado.
Fica concedido o pedido de sobressamento de até 15 dias ao projeto de lei número CM035/2017. Solicito da senhora secretária que proceda a leitura do próximo projeto na pauta.
A palavra, senhor presidente. O próximo projeto aí que vai...
Com a palavra, o vereador autor Ademir.
O próximo projeto vai ser lido aí. Tinha que ter esperado ela começar a ler, mas eu gostaria de retirar o projeto, é de minha autoria.
Você pode pedir vista, sobrestamento?
Eu peço, para retirar em definitivo.
Peço à nobre secretária que faça a leitura para que eu possa retirar ele. Já?
Projeto de lei número CM043, de 29 de março de 2017. Dispõe sobre o plantio de árvores no perímetro urbano e dá outras providências. Autor, vereadora Demi. Quórum para votação, maioria simples. Comissão de Justiça, Legislação e Redação. Pela legalidade, constitucionalidade e juridicidade. Parecer da Comissão de Administração Pública, Infraestrutura, Serviços Urbanos e Desenvolvimento Econômico. Pela aprovação.
Coloque em votação o pedido de retirada do projeto de lei número CM043, de 29/3/2017, que dispõe sobre o plantio de árvores no perímetro urbano e dá outras providências. Em votação, os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão, contrário queiram se manifestar. Fica retirado o projeto de lei número CM043/2017, em caráter definitivo. Solicito da senhora secretária que faça a leitura do próximo projeto em pauta.
Projeto de lei ordinária número CM048, de 29 de março de 2017. Acrescento o parágrafo único no artigo 103 da lei 6.907, de 2008. Que estabelece o Código de Posturas do Município de Divinópolis e dá outras providências. Quórum para autor, vereador Cleitinho. Quórum para votação, maioria simples. Comissão de Justiça, Legislação e Redação. Pela legalidade, constitucionalidade e juridicidade. Parecer da Comissão de Administração Pública, Infraestrutura, Serviços Urbanos e Desenvolvimento Econômico. Pela aprovação.
Coloco em discussão o projeto de lei ordinária número CM048/2017, que acrescenta o parágrafo único do artigo 103 da lei 6.907/2008, que estabelece o Código de Postura do município de Divinópolis e dá outras providências.
Com a palavra, senhor presidente.
Com a palavra, em discussão, com a palavra, vereador Sargento Elton.
Senhor presidente, companheiros, amigos Edi, gostaria, eu já até conversei com meu amigo Cleitinho, de pedir vistas por até 7 dias, senhor presidente, para melhor análise do projeto, para que possamos até mesmo incrementá-lo para melhor atendê-lo.
Continua a discussão. Pedido de vista de até 7 dias do projeto CM048/2017.
Palavra, senhor presidente.
Com a palavra, vereador Caboja.
Senhor presidente, eu acho que o sargento fez muito bem, porque este vereador não tem condições de votar esse projeto. Primeiro, porque eu acho que a cidade vai ficar tipo um Atlético Cruzeiro e América, de tanta lixeira. E segundo, que na crise que nós estamos passando atualmente, isso tem um custo para todos os cidadãos. Então, esse vereador, todo projeto que for para trazer transtornos, principalmente financeiros, neste momento de crise, este vereador votará contra. Com todo o respeito, porque o Cleitinho também vem fazendo um trabalho, é projeto atrás de projeto, mostrando serviço. Mas esse, Cleitinho, com todo o respeito que eu tenho a você, a minha pessoa, nem estou pedindo a minha base, né, que eu como presidente, não vou enquadrá-los, cada um fica à vontade, mas esse vereador votará contrário. Muito obrigado, senhor presidente.
Continua a discussão.
Palavra, senhor presidente.
Com a palavra, vereador Edson Souza, para discutir o pedido de vista de até 7 dias.
Eu acho que é fundamental para a gente discutir. Eu não vejo com o olhar do Caboja que vai ficar um Atlético Cruzeiro, não. Pode ficar um arco-íris. Pode ficar um arco-íris, a cidade é colorida. Agora, eu queria, que já que o vereador Sargento pediu os prazos, eu queria que ele pegasse uma referência para análise, para fazer uma análise mais crítica. Costa Região. uma população flutuante, quase 30 mil pessoas por dia. Para cada estabelecimento ali, que a lei não é clara. Porque ali tem vários consultórios médicos, vários advogados, dentistas. Então, para a pessoa pedir o alvará, então eu acho que tem que estar atento a isso. Uma redação melhor, por exemplo, dando um exemplo do Costa Angel. Porque vamos supor lá que ela tem um advogado, um contabilista e um advogado. A pessoa vai revogar e cada um tem sua lixeira. A lei não é clara. Então eu acho que nós poderíamos, às vezes, pegar por número. Do número. Avenida tal, tal, número tal, tal. Eu acho que é válido, é higiênico a sua proposta. Vamos ver como vai melhorar. Mas na forma que está, Cretinho, eu votaria contra. Mas o projeto é bom. Eu acho, por exemplo, que a gente começar... É crise, isso aqui não é banco, não. Uma cidade não é banco, não. Nem tudo é dinheiro. Agora, se for fazer uma lixeira para que as pessoas se eduquem numa cidade mais limpa, eu acho que o projeto é bom. Estou aberto a tentar a gente enxergar o melhor e para ver se pode melhorar a redação e que a gente possa reprovar um projeto que na sua essência é bom.
Continua a discussão.
Com a palavra, senhor presidente.
Pedido de vista de até 7 dias. Com a palavra, vereador, autor Cleitinho.
Quero aceitar o pedido de vista, sargento Elton. A gente, já até fiz uma emenda do projeto, já que eu já tinha tido a orientação da CDL e da CID. Mas eu convido os vereadores para andar no 1º de junho, na Goiás, que costuma andar só de carro, não gosta de ter o tete a tete com a população, para ver a situação que está 1º de junho na rua Goiás. Porque eu já fiz anteprojeto para a prefeitura pedindo mais lixeiras e não tive resposta. Agora eu acho que uma empresa não ter condição de colocar uma lixeira na porta dela, ela não precisa nem abrir um comércio. Porque ela coloca até porcelanato na empresa dela, não consegue colocar uma lixeira na frente da loja dela. Então a emenda, vou diminuir, é por metro. Então não vai ser essa quantidade de lixeira, não. Mas que a cidade necessita de lixeira, necessita. Queria convidar o Caboja, já que a gente sair daqui, dar uma volta no 1º de junho na Goiás. Vamos, Caboja. Você está fumando demais mesmo, é bom que você anda um cadinho e joga até o cigarro na lixeira, não joga no chão, não. Então aceita as vistas do Elton. E vou fazer uma emenda no projeto e não vou retirar o projeto, porque eu acho que a cidade necessita de lixeira.
Obrigado. Continua a discussão. Em votação, aqueles que forem favoráveis ao pedido de vista de até 7 dias do vereador Sargento Elton, permaneça em comissão, contrário, queiram se manifestar. Aprovado o pedido de vista de até 7 dias do projeto de lei ordinária número CM048/2017.
Palavra, senhor presidente.
Solicito com a palavra o vereador Rodrigo Caboja.
Mais uma vez, eu peço a Vossa Excelência que invoque o artigo 72, inciso 8º do Regimento Interno de Nossa Casa e retire da pauta da ordem do dia o projeto de lei ordinário 065/2017, que a família ainda está em viagem. Muito obrigado.
Então, quero aproveitar, invocar o artigo 72, inciso 8º, retirar o projeto de lei CM065/2017 e também o projeto de lei número M009/2017. Solicito da senhora secretária fazer a leitura do próximo projeto na pauta.
Projeto de lei ordinária número CM066 de 3 de maio de 2017. Denomina Joaquim Júlio Pinheiro a Rua 4, no bairro Chavante, neste município. Autor, vereador Edson de Souza. Quórum para votação, maioria simples. Comissão de Justiça, Legislação e Redação. Pela legalidade, constitucionalidade e juridicidade. Parecer da Comissão de Administração Pública, Infraestrutura e Serviços Urbanos e Desenvolvimento Econômico. Pela aprovação.
Coloco em discussão projeto de lei ordinária número 66 CM 066/2017, que denomina Joaquim Júlio Pinheiro a Rua 4, no bairro Chavante, neste município. Em discussão.
Palavra, senhor presidente.
Com a palavra, o vereador autor Edson de Souza.
Senhor presidente, senhores vereadores, o projeto que eu mais gosto e que eu tenho mais, assim, temor de votar aqui nessa casa é homenagem às pessoas que já foram para outro plano. Porque aqui nós estamos trabalhando sim com o nome, mas além do nome é a memória, aquilo que foi consumado na sua caminhada. O senhor Júlio foi vereador lá em Cristais, mudou para cá, é da terra do nosso querido doutor Delano, morou no Niterói, família está até hoje, uma das famílias mais tradicionais de Niterói. Eu tinha orgulho e tenho orgulho de ser amigo da família, né? Então eu gostaria de pedir, que foi uma pessoa assim muito boníssima, uma pessoa muito equilibrada, muito serena, construiu um lar, uma família belíssima. Eu gostaria que a gente pudesse imortalizar o nome dele em Divinópolis com o nome de Rulo Baixa Avante. Por isso eu peço a senhora e os senhores um voto para que possamos aprovar o projeto.
Continua em discussão. Projeto de lei CM 066/2017. Em votação. Fica aprovado por 16 votos favoráveis o projeto de lei ordinária número CM 066/2017, que denomina Joaquim Júlio Pinheiro, a Rua 4, no bairro Chavante, neste município. Solicito da senhora secretária que proceda a leitura do próximo projeto na pauta.
Senhor presidente, não há mais projetos na ordem do dia.
Não havendo mais projeto na ordem do dia, passa a terceira parte dos trabalhos. A pedido da vereadora Janete, um minuto de silêncio. A professora Lidiane Cristina Martins. E a pedido do vereador Ademir, pelo passamento de Gabriel Ferreira da Silva. Não havendo mais assuntos a tratarem nesta reunião, agradeço a presença de todos, senhores vereadores, servidores, pessoas que nos visitam. Quero aproveitar para avisar, às 19 horas, temos audiência pública para tratar de segurança pública no nosso município. Em nome de Deus, encerro mais essa sessão. Uma boa tarde a todos.